E senhores, muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à presente sessão ordinária do dia 27 de outubro de 2021. Solicito o vice-presidente, vereador Domingos Paulo, que faça a aferição de quórum.
Bom dia a todos, bom dia, presidente. Vereador Jean Carlos, vereador Lisieiro Zé Borges, vereador Hélio Araújo, vereador Delcimar Fortunato, vereador Fred Godoy, vereador Ederson Lopes, vereador Policial Federal Suender, vereador Professor Marcos, vereador João Feitosa, vereador Cleide Hilário, vereador André Rezende, vereador presidente Leandro Ribeiro e vereador Domingos Paula de Souza. Quórum suficiente, senhor presidente?
Obrigado, vereador Domingos Paula. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão e solicito o futuro presidente da Anapolina, vereador Frederico Godoy, que faça a leitura do texto bíblico.
Também o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. E o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação de acordo com o projeto de Deus. Pois aqueles que Deus contemplou com seu amor, desde sempre, esses eles predestinou a ser conforme a imagem do seu Filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. E aquele que Deus predestinou também os chamou. E os que a chamou, também os tornou justos, e as que tornou justos também os glorificou. Romanos capítulo 8, versículos 26 a 30.
Obrigado, vereador Fred Godoy. Na sequência, solicito a nossa primeira secretária, vereadora Andréa Rezende, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondências e projetos a serem encaminhados às comissões, registrando a presença em plenário da senhora Maria Helena, coordenadora do CAPS Infantil Crescer, também Ana Carolina Rodrigues, coordenadora administrativa da Gerência da Saúde Mental, Kênia Cristina Apolinário, coordenadora do CAPS 3, Vida Ativa, Marco Aurélio da Silva Lima, gerente de Saúde Mental, representando aqui o Poder Público Municipal, Patrícia Cardoso Jorge, coordenadora do Ambulatório da Saúde Mental, e Regiane Consuelo, coordenadora do CAPS 3. Três Viver. Depois a gente vai descobrir realmente, né? Terceiro Viver. Vocês estarão aqui, né, representando o Ambulatório de Saúde Mental, que é uma moção de aplauso de autoria da vereadora Andréa Rezende, aprovado por unanimidade dos pares dessa casa. Sejam todos bem-vindos a esta Casa de Leis. Com a palavra, nossa querida primeira secretária, vereadora Andréa Rezende.
Aos 26 dias do mês de outubro de 2021, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Leandro Ribeiro, secretariado por Andréa Rezende, Domingos Paula de Souza, Cleide Lara, João da Luz, José Fernandes. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos presentes, constatado o quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente em exercício solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras e aprovada. Usou a palavra Thaís Souza. Grande expediente, usaram a palavra Jean Carlos, Lisier José Borges, Ederson Lopes. A sessão foi suspensa para entrega de moção de aplausos aos representantes da Escola Adventista de Anápolis pelos seus 50 anos de serviços educacionais. Usaram a palavra ainda Cabo Fred Caixeta, Reamilton Espíndola, João da Luz, Jackson Charles, Domingos Paulo de Souza. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Usaram a palavra pela ordem, Celiane da SOS, Domingos Paulo de Souza, Jackson Charles, Zé Fernandes, Jean Carlos, Delcimar Fortunato e Eli Araújo. Houve votação de projetos em segunda votação. Projeto de lei ordinária número 222 de 2021, de autoria do prefeito, expõe sobre a proibição do âmbito do município de Anápolis da utilização de água tratada para varrição hidráulica, passeios, calçadas, sarjetas e lavagem indiscriminada de veículos, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 191 de 2021, de autoria do vereador Jean Carlos, denomina de rua que menciona outras providências, Avenida L1, que passa a denominar Avenida Valder Gonçalves de Carvalho do Jardim Europa, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 203 de 2021, de autoria da vereadora Andréia Rezende, dispõe sobre a proibição das instituições financeiras, correspondentes bancários e sociedades de arrendamento mercantil de ofertar e celebrar contrato de empréstimo de qualquer natureza, inclusive via cartões de crédito, refinanciamentos de empréstimos com idosos em geral, aposentados e pensionistas, por ligação telefônica e outro meio telemático no município de Anápolis, da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentado requerimento verbal pelo vereador Jackson Charles, solicitando a inclusão de pauta no projeto de lei ordinária número 146 de 2021. De autoria do prefeito. Consultadas as lideranças partidárias, o senhor presidente determinou a inclusão do projeto na pauta da ordem do dia. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 146 de 2021, de autoria do prefeito, dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da administração pública municipal de Anápolis, com base nas leis federais 8.112 de 90, 9.784 de 99, Constituição Federal. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foram apresentadas e votadas emendas ao projeto original. Projeto de lei ordinária número 31 de 2020, de autoria do vereador Wederson Lopes, dispõe sobre a disponibilização de cadeiras na primeira fila aos alunos com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, dislexia e outras funções simbólicas e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei complementar 73 de 2020, de autoria do vereador Jean Carlos, altera o artigo 12 da lei complementar 409 de 22 de fevereiro de 2019, e da outras providências, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária número 178 de 2021, de autoria do vereador, dos vereadores Policial Federal Suender e Celiane da SOS, dispõe sobre a criação do programa Prata da Casa, que estabelece incentivo cultural que obrigatoriamente destina valores de cultura de Anápolis para os artistas locais, bem como assegura sua participação em eventos no município da outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça e Redação manifestou-se contrária ao projeto. O projeto foi retirado de pauta e encaminhado para o arquivo a pedido da coautora vereadora Celiane da SOS. Projeto de lei ordinária número 208 de 2021, de autoria do vereador Reamilton Spindola, acrescenta dispositivos na lei 3.992 de 2018, que institui o Dia Municipal da Luta da Pessoa com Deficiência, para o fim de incluir o Setembro Verde no calendário oficial do município, aprovado por unanimidade dos presentes. Foram votadas moções de aplausos, indicações e requerimentos. Comunicações. Usarão a palavra Jean Carlos, Hélio Araújo, doutora Trícia Barreto, Reamilton Spindola, Ederson Lopes, Celiane da SOS, Andréa Rezende, Jean Carlos e Leandro Ribeiro. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 27 de outubro em horário regimental. Correspondências. O Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte encaminha informação sobre solicitação de instalação de redutor de velocidade na rua paralela Parque dos Pirineus, resposta ao requerimento do vereador Delcimar Fortunato. A Codego informa solicitação de melhorias de infraestrutura em resposta ao requerimento da doutora Trícia Barreto. A Seneago encaminha solicitação de implantação de rede de esgoto no bairro dos Pirineus, resposta ao requerimento do vereador professor Marcos. A Seneago informa também solicitação de implantação de rede de esgoto no Leblon, resposta ao requerimento do vereador professor Marcos. O CMTT encaminha informação sobre nova linha de ônibus escolar no Jardim Promissão, resposta ao requerimento do Hélio Araújo. Encaminha informação sobre instalação de câmeras de vídeo monitoramento no setor central ao vereador José Fernandes. Solicitação de câmeras de vídeo monitoramento no Vivian Park também do vereador José Fernandes. Câmera na Avenida Jamil Miguel e, câmera na praça, e câmeras na Praça Henrique Curado, bairro IAPC, tanto ambos do requerimento de José Fernandes. Encaminha também solicitação de instalação de redutor de velocidade na Travessa 3, Conjunto Habitacional Vila União, resposta ao requerimento policial federal Suender. Encaminha também informação de solicitação de redutor de velocidade, também a pedido do policial federal Suender. Resposta também do residencial Morumbi, redutor de velocidade, do requerimento do vereador policial federal Suender. Informação sobre solicitação de poda de árvore no bairro Vitor Braga, encaminhamento do requerimento do vereador André Rezende, solicitação de poda de árvore no Munir Calixto, resposta ao requerimento do Deusmar Fortunato, e também sobre poda de árvore no canteiro central no bairro de Lourdes. A requerimento do vereador Frederico Godói, encaminha a resposta à solicitação de roçagem e limpeza do canteiro central na Avenida Ana Jacinta, Vila Santa Maria de Nazaré. Informação sobre solicitação na Avenida Pinheiro Chagas, bairro Jundiaí, e também de limpeza e roçagem de lote no Vale das Antas, ambos de requerimento Frederico Godói. Informação sobre solicitação de limpeza de calçada, bairro Adriana Parque, Hélio Araújo. Retirada de entulhos também na unidade de saúde da família do Hélio Araújo, assim como poda de árvore da Igreja Santa Rita, também do vereador Hélio Araújo. Informação sobre solicitação de poda de árvore na senadora Alfredo Nasser Jundiaí, resposta ao vereador João da Luz. Remoção e retirada de entulhos no bairro Recanto Sol, também do João da Luz. Informação sobre solicitação de roçagem e limpeza de terreno baldio, em resposta ao requerimento do Lismar Silva. Solicitação de poda de árvore também no setor central do Lismar Silva. Encaminhamento do setor. Solicitação de poda de árvore na Rua do Estado, Vila Jaiara, Hamilton Espíndola. Encaminhamento também de roçagem e limpeza no residencial Verona, a pedido do Hamilton Espíndola. Informação sobre solicitação de poda de árvore na Rua 5, bairro Boa Vista, do requerimento do policial federal Suender. Assim como também a pedido do policial federal Suender, roçagem e limpeza na Rua Isabel Castilho, bairro Jardim dos Ipês. Sem mais projetos, correspondências, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréia Rezende. Cumprimentando os ouvintes que nos acompanham através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanham através da Web TV, registrando a presença em plenário dos jornalistas Lucivan Machado, Rádio Manchester, e Evaristo Pereira, Rádio São Francisco. Estamos neste momento abrindo um pequeno expediente, já devidamente com três oradores inscritos, iniciando a fala, vereador André Rezende fará uso da fala na tribuna por até 5 minutos.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Cumprimento a mesa em nome da segunda secretária, vereadora Cleide Lara, assim como cumprimento a todos os demais colegas, em nome do meu colega Marcos Carvalho. Cumprimento a todos que têm acompanhado essa sessão, seja pela Rádio Manchester, pelo YouTube da Câmara Municipal, ou que vão encontrar também esse discurso nas nossas redes sociais. Cumprimento a diretoria legislativa, em nome do nosso diretor legislativo, Rosenberg Cavalcante, e a todos da imprensa, em nome do meu amigo, jornalista, Orisvaldo Pires. Hoje nós teremos uma oportunidade especial nessa Casa de Leis, de conferir uma moção de aplauso àqueles que vêm cuidando da nossa sociedade de forma tão carinhosa e competente. Nós estaremos conferindo uma moção de aplauso de minha autoria ao ambulatório psicossocial e aos CAPs da cidade de Anápolis. Nós sabemos que a pandemia agravou de forma gigantesca os números de problemas mentais. Mas esse problema, ele já era existente muito antes da pandemia. Os cuidados com a saúde mental aqui na cidade de Anápolis estão sendo desenvolvidos de forma eficiente, competente, muito antes da pandemia. Mas a pandemia agravou enormemente esse problema. Os números saltaram, as pessoas ficaram cada vez mais doentes e precisando de apoio. E nesse momento, a nossa rede se estruturou para cuidar ainda mais e melhor das nossas pessoas. Hoje nós temos uma estrutura de um hospital dia, nós temos diversos CAPs para cuidar de diversas doenças de grau leve a moderado na nossa cidade, e nós temos pessoas realmente dedicadas a fazer a diferença na nossa cidade. Foi comemorado no dia 10 de outubro o Dia Mundial da Saúde Mental. E por isso nós fizemos a propositura dessa moção de aplauso. E eu digo a vocês, que representam toda a rede, não estão todos aqui. Existem muito mais pessoas que desenvolvem esse trabalho com muita dedicação. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns dos CAPs e o ambulatório para conhecer de perto essa realidade. E eu vi a competência de cada um de vocês. Nós estamos aqui na cidade de Anápolis com um tratamento de ponta de musicoterapia, de assistência social, de psicólogos, de médicos. E não apenas, como muitos dizem, que a saúde mental é apenas uma consulta e deixa o paciente se tratar em casa, dá uma receita e deixa o paciente se tratar em casa. Aqui a gente tem realmente uma rede de apoio para apoiar as pessoas que estão passando por essa doença e olhada com muita humanidade. Foi isso que eu senti ao visitar essas unidades e a conversar com cada um de vocês que exercem esse trabalho. Os meus parabéns, a moção de aplauso é de minha autoria, mas foi aprovada por unanimidade dos presentes dessa casa, portanto, ela é uma homenagem de todo o Legislativo de Anápolis. E quando a gente recebe uma homenagem do Legislativo, eu gosto de dizer que a gente recebe uma homenagem de toda a cidade de Anápolis, porque cada vereador aqui representa o povo de Anápolis. Os meus parabéns, que vocês continuem nessa luta que é árdua, difícil, muitas vezes encontra preconceito, mas vocês têm feito a diferença na vida das pessoas. É isso que eu tenho ouvido das pessoas que são atendidas pela rede de saúde mental aqui da cidade de Anápolis. Muito obrigada, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereadora Andréia Rezende. Solicito, Vossa Excelência, que se poste aqui à frente para que a gente possa fazer a entrega da moção de aplauso ao Ambulatório de Saúde Mental, já convidando os representantes para estarem aqui à frente, recebendo essa singela homenagem do Legislativo Anapolino, mas de coração, pela competência do serviço prestado em prol da nossa comunidade, já convidando os pares para fazer parte deste momento, suspendendo a sessão por até 3 minutos.
A Câmara Municipal de Anápolis confere moção de aplauso por iniciativa da vereadora Andréia Rezende ao Ambulatório de Saúde Mental, reconhecimento extensivo a todos os gestores e funcionários que compõem a equipe desta unidade, assim como voluntários, pelo trabalho de valorização à vida ali desenvolvido, com a efetiva contribuição para a saúde mental e psicológica dos anapolinos e pela passagem do Dia Mundial da Saúde Mental, celebrado anualmente em 10 de outubro. Vereadora Andréia Rezende, autora da homenagem, vereador Leandro Ribeiro, presidente dessa casa. Conferimos também a moção de aplauso por iniciativa da vereadora Andréia Rezende aos Centros de Atenção Psicossocial de Anápolis, CAPS, pelo Dia da Saúde Mental, celebrado anualmente no dia 10 de outubro.
Mais uma vez, agradecer a todos os servidores que estão aqui representando o ambulatório e trabalhando em prol da nossa comunidade, Ambulatório de Saúde Mental. Dando sequência ao pequeno expediente, convido o próximo orador, vereador policial federal Swender.
Bom dia, presidente. Bom dia, nobres pares vereadores. Bom dia a todos que estão presentes aqui no plenário. Bom dia a você que está nos ouvindo, assistindo aí pelas mídias sociais. Presidente, a gente sobe hoje aqui em plenário para falar sobre a indignação da sociedade relacionada à questão da tarifa do transporte público, né? E mais do que isso, a gente não deixar de lamentar e tentar realmente fazer alguma coisa. Fiz agora pedi, né, junto à agência reguladora, o contrato da Urban, né, para que a gente possa averiguar se ali a gente pode trazer alguma matéria para poder até mesmo quebrar o monopólio, se isso for possível, sem prejudicar o município. Além disso, a gente também fez uma indicação ao prefeito para ele estudar, né, a possibilidade de implementar em Anápolis o transporte alternativo. E a gente vai ler agora a justificativa, para deixar mais claro aí como seria. Com o advento da modernidade, principalmente no que tange o paradigma contemporâneo do pós-revolução industrial, em que os processos de urbanização encontram-se catapultados pelas novas tecnologias e dinâmicas sociais, questões inéditas e novos desafios se apresentam diariamente à administração pública. Um dos maiores desafios para a vida em metrópoles é a mobilidade urbana. E para Anápolis não é diferente, uma vez que a nossa cidade desponta desde seu início como locomotiva do progresso para Goiás e todo o Brasil, reunindo em si as mais importantes atividades econômicas do país. Desse modo, conforme cresce a cidade e também o número de seus cidadãos, que nela e por ela trabalham, locomover-se de um ponto a outro individualmente e coletivamente mostra-se, como é natural, no mínimo complicado. De maneira que o sistema de transporte público, tradicionalmente implementado, torna-se ineficiente, custoso e ultrapassado, incapaz de cumprir sua finalidade para com os cidadãos anapolinos. Basta andar pelas ruas e qualquer cidadão trabalhador anapolino não encontrará dificuldades para apontar os vícios e problemáticas enfrentados cotidianamente no transporte público dessa cidade. Ademais, as altas tarifas praticadas para a prestação de serviço têm sido causa de prejuízos e descontentamento para a população, que não tendo outra opção, encontra-se refém das políticas tarifárias, muitas vezes arbitrariamente impostas, é o que está acontecendo nesse momento. Portanto, resta evidente a necessidade de inovação a fim de se implementar um sistema de mobilidade urbana que integre o transporte público tradicional, realizado por linhas de ônibus, outras modalidades de transportes, como, por exemplo, o serviço de transporte público alternativo, por meio de vans ou qualquer outro meio similar. Então, é necessário que a gente saia da caixa, a gente comece a discutir novos tipos de transportes e a gente começa agora com essa indicação para o Executivo e também um trabalho que a gente vai efetuar junto ao contrato original da Urban, para a gente analisar ali se podemos, com tranquilidade, chamar mais empresas, trabalhar esse transporte alternativo e dar condição para o anapolino se deslocar de um ponto a outro com mais tranquilidade, com melhorias e também com preço melhor. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador policial federal Suender. Na sequência, vereador João Feitosa.
Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores, a quem nos acompanham. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu quero dar os meus pêsames à minha assessora de comunicação, Paola de Lima Vitalino, pela passagem da sua avó, que está sendo sepultada hoje, a avó Conceição Cipriano Vitalino, que Deus conforte o coração dela e de toda a família. Senhor presidente, também eu quero falar também da ida nossa ontem à Goiânia, que na realidade, senhor presidente, tanto nós, pepista, progressista, ficamos honrados, né, e ver aquela festa lá em Goiânia, na posse do Joel Santana. Joel Santana, querido dentre todos os secretários, né? Nunca vi assim uma pessoa ser tão querida e ser, ter uma receptividade tão grande quanto o Joel Santana teve ali naquele momento da posse dele. Tanto que o governador ficou também, né, ficou satisfeito, né, que um discurso dele foi assim, né, bem favorecido, né, de ver o tanto quanto o PP tem força, mostrou força ali através do nosso prefeito Roberto Naves, através do nosso presidente Alexandre Baldir, através de Vossa Excelência, que eu vi o tanto que Vossa Excelência também é querido diante daquele povo ali, da onde o senhor passou. Eu vi o tanto que o senhor teve uma receptividade também diante daquela, do pessoal da secretaria. Então, para mim, foi uma grande satisfação, nosso presidente, ter ido lá com Vossa Excelência e ter prestigiado esse momento que foi de suma importância para o estado de Goiás e principalmente para Anápolis, onde o governador bem disse, quem está ganhando é a cidade de Anápolis. Quem está ganhando é a cidade de Anápolis e o estado de Goiás, mas também a cidade de Anápolis. Porque ele bem disse também que ele é napolino, né? E o nosso prefeito, Roberto Naves, lá esteve, né? E lá esteve e discursou muito bem. E com certeza, muitos benefícios virão para a nossa cidade e para o estado, né? Então, eu fiquei muito satisfeito, achei, assim, uma festa muito grande. Na realidade, não comportou o auditório, né? Teve gente que ficou em pé, não comportou, nobre Hélio, não comportou a quantidade de gente que teve, a quantidade de prefeito que foi de todos os lugares, né, para prestigiar o Joel Santana. Então, eu quero parabenizar o PP progressista na pessoa do meu presidente, na pessoa do meu ministro, na pessoa do meu futuro senador, Alexandre Baldir. E parabenizar Vossa Excelência, novo presidente Leandro. Tenho certeza que Vossa Excelência e eu tive a oportunidade de estar conversando com o Vite, Zé Vite, que deixou aquele momento conversando com ele, nós três estávamos juntos, e ele comentou por que Vossa Excelência não aceitou o convite de poder estar ocupando aquela pasta. E no momento, Vossa Excelência citou bem, falou, meus projetos é outros. Meus projetos futuros é outros. E tenho certeza que Vossa Excelência irá alcançar. Pelo carinho que Vossa Excelência tem no estado, pelo carinho que Vossa Excelência tem na cidade de Anápolis, pelo comprometimento que Vossa Excelência tem na nossa cidade, no estado de Goiás, onde Vossa Excelência passou e que todo mundo ali gosta de Vossa Excelência, eu tenho certeza que Vossa Excelência alcançará sim os limites e com certeza vai estar na Assembleia Legislativa, com fé em Deus. E eu digo que o Zé Vite falou para o Joel que Nossa Senhora Aparecida possa estar honrando ele, possa estar honrando Vossa Excelência e honrando essa casa. Hoje, novo presidente, 27, Dia Mundial da Oração pela Paz. Paz de Cristo a todos nós.
Obrigado, vereador João Feitosa, obrigado pelas palavras. Realmente um evento muito concorrido ontem no anfiteatro Mauro Borges, na posse de Joel Santana Braga como secretário de Indústria e Comércio. Estávamos lá eu, o senhor João Feitosa, o prefeito Roberto Naves. Somos progressistas e apoiamos a nomeação do Joel, que já foi secretário de Estado do governo do Alcides Rodrigues, secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade de Goiânia, do prefeito Iris Rezende, e irá desenvolver um excelente trabalho em prol, inclusive, da cidade de Anápolis e do Estado. Então, parabéns ao Joel, sucesso, que Deus, Nossa Senhora, ilumine seus caminhos, que ele continue sendo essa pessoa acessível e tem um compromisso conosco, fez o compromisso conosco de estar atendendo todas as demandas da cidade de Anápolis e todos os pares desta casa. Então, os colegas que quiserem, tiverem alguma demanda da Secretaria de Indústria e Comércio, podem agendar lá com o Joel. Se quiserem, nós, progressistas, estaremos à disposição para encaminhá-los e ir juntos para tratar as demandas do nosso município, da nossa querida Anápolis. Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, partiremos agora para o grande expediente, convidando o primeiro orador inscrito. Na verdade, ele seria o terceiro orador, mas não há ninguém na sua frente. Vereador Wederson Lopes.
Bom dia a todos, cumprimentar aqui os nobres pares, na pessoa do nosso presidente, Leandro Ribeiro, cumprimentar a imprensa que cobre a sessão de hoje aqui na Câmara Municipal, pessoa do repórter atento e que conta todos os bastidores da política napolina, Lucimar Machado, e a população que nos acompanha, na pessoa aqui do pastor Davi, que nos presenteia com a sua presença aqui hoje no plenário da Câmara Municipal. Senhor presidente, vereador Cabo Fred Cacheta, você não gosta que fale o Cabo, não? Vereador Fred Cacheta. Vereador Fred Cacheta, eu trago aqui excelentes notícias para a população napolina na manhã de hoje. Fomos procurados pelo secretário, através de um ofício, secretário Mauro Douglas, secretário de Meio Ambiente, vereador Frederico Godoy, e também pelos diretores, tanto de limpeza urbana quanto o diretor de licenciamento ambiental, o Tiago Vitorino e o Ian, onde eles estão firmando uma parceria através da comissão, né, procurar a comissão de meio ambiente, o qual eu sou o presidente, mas através da comissão de meio ambiente, estão firmando uma parceria com todos os 23 vereadores. E é algo excelente, ô vereador policial federal Suender. Eles estão dando a oportunidade para que cada um dos 23 vereadores indiquem uma área aqui na cidade de Anápolis, para que a Prefeitura Municipal de Anápolis, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, ela execute o plantio de aproximadamente 100 mudas, aproveitando esse período de chuva. Então, é algo muito importante. Aproximadamente por quê? Porque dependendo da área que o vereador indicar, poderá ser mais de 100 mudas. Dependendo da área, um pouco menos. Mas aproximadamente 100 mudas, o que vai dar 2.300 mudas indicadas e que os vereadores vão participar. Então, além do vereador ele indicar uma área para que sejam plantadas essas mudas, o vereador pode fazer todo o trabalho de divulgação, de mídia, conclamando a população daquela região, para que aquele plantio, ele se torne um evento naquela região. Inclusive, fazendo essa cultura, né, do plantio, da preservação ambiental, para a população da região, em especial para as crianças. Então, a Comissão de Meio Ambiente, ela vai estar encaminhando a todos os 23 vereadores, para que possam indicar essa área, e aí a secretaria vai estabelecer a data onde ela vai estar fazendo essa resposta, passando aos vereadores qual a data de cada área onde será executado o plantio. E aí o vereador, nessa parceria com a secretaria, ele vai fazer essa mobilização para fazer um grande evento ali onde será executado esse plantio, aproveitando esse período de chuvas no município de Anápolis. Então eu quero aqui agradecer o reconhecimento, porque não é um reconhecimento individual aos vereadores, é um reconhecimento à Câmara Municipal de Anápolis, onde a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, ela reconhece que aqui estão, vereador Decimar, os representantes da população anapolina de quase 400 mil habitantes, se não me engano, quando sair um novo censo aí já vai ter passado dos 400 mil habitantes. Então, essa é a mentalidade do prefeito Roberto Naves. O prefeito Roberto Naves, ele sempre tem colocado isso para os secretários, e o secretário Mauro Douglas, ele está dando esse reconhecimento à Câmara Municipal, reconhecendo aqui a representatividade da população anapolina, da sociedade anapolina. Então, ele inclusive diz aqui no seu ofício, considerando o início do período de chuvas, considerando a parceria do Executivo com o Poder Legislativo, considerando a existência da parceria dessa Secretaria com o evento que nós tivemos do plantio de árvores ali na área pública do Setor Sul. Então, tudo isso eles estão entendendo, e ele coloca aqui, ó, poderão ser indicados canteiros centrais, praças, parques e calçadas, inclusive, e ainda áreas de preservação permanente. Então, eu acho que é um grande avanço, é um legado deixado ali pelo secretário, ex-secretário Jackson Charles, pelo ex-secretário Fabrício, pelo ex-secretário Ederson, pelo ex-secretário Daniel Fortes, e que o secretário Mauro Douglas vem dando continuidade aqui, não esquecendo também do Erivaldo Moriano, mas isso é a mentalidade do prefeito Roberto Naves. Tem dois apartes aqui, eu vou dar os apartes, mas eu não posso deixar de citar um outro fato que tem a ver com o assunto, mas tem a ver com o tema, mas é um outro assunto. É que vai acontecer agora, no mês de novembro, a 19ª edição do Prêmio CREA de Meio Ambiente. E aqui o CREA está expandindo, o CREA Goiás, para todo o Brasil. E o objetivo da premiação permanece o mesmo: reconhecer expressivos projetos e programas executados por personalidades, entidades, instituições públicas e privadas. E em 2021, o prêmio terá pela primeira vez a participação de trabalhos de todos os estados brasileiros. E por que que eu estou citando isso aqui, o vereador Hélio Araújo? Porque está concorrendo a essa premiação, entre três finalistas, o programa ProÁgua. A Prefeitura Municipal de Anápolis, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, está concorrendo, é um dos três finalistas a ganhar o prêmio, que chama Prêmio Seriema, a ganhar essa premiação, que é de nível nacional, através do programa ProÁgua. E isso traz uma satisfação muito grande, porque o programa ProÁgua, ele foi implantado no primeiro ano da gestão do prefeito Roberto Naves, na gestão do então secretário Daniel Fortes, depois foi dado continuidade na nossa gestão enquanto secretário, do vereador ex-secretário Jackson Charles, do Fabrício, do Erivaldo Mariano, e tem sido dado continuidade aqui pelo secretário Mauro Douglas. Então o prefeito Roberto Naves está de parabéns por entender a importância do programa ProÁgua. Fica aqui também o nosso reconhecimento ao ex-diretor Antônio Zaek, que é o idealizador do programa ProÁgua, ao Ian, ao Tiago Vitorino, que tem executado um brilhante trabalho lá na Secretaria de Meio Ambiente, a toda a equipe, não esquecendo da Luana, Lisboa, não esquecendo os demais servidores ali do meio ambiente, e eu tenho certeza, vereador Jacques, que Anápolis vai levar mais esse prêmio. O prefeito Roberto já está indo em Barcelona, recebeu uma premiação das inovações na educação aqui na cidade de Anápolis. O Antônio Zaek já foi em Washington receber a premiação da Secretaria do Meio Ambiente através do programa ProÁgua. E agora o CREA colocou Anápolis como uma das três finalistas, também através do programa ProÁgua. Eu tenho certeza que vai levar essa premiação. E nós ficamos muito felizes, porque essa Casa de Leis, ela aprovou o projeto de lei que estabeleceu o programa ProÁgua como lei municipal. Então, independente da gestão que vier pelos anos vindouros, o programa ProÁgua está estabelecido, garantido como lei aqui na cidade de Anápolis. E aí fica o nosso reconhecimento a essa Casa de Lei que apoiou e aprovou o programa ProÁgua. Uma parte ao vereador Fred Godoy, depois uma parte ao vereador Fred Cacheta, que pediu também.
Vereador Anderson, eu gostaria só de pedir a Vossa Excelência, como presidente da Comissão de Urbanismo, que depois falasse com o secretário do Meio Ambiente, Mauro Douglas. Fizemos uma audiência pública no dia 25 de maio, já tem 5 meses, a questão dos terrenos de chácaras, né, para loteamentos, para empreendimentos. Todo dia eu recebo uma ligação de um empresário do setor da Constituição Civil. Ontem o senhor estava ao meu lado, eu te mostrei, um empresário me ligando, que tem dois empreendimentos naquela região das Chácaras Americanas para fazer mais de 400 unidades, que vai gerar emprego, e está parado o processo. Ninguém Isso. sabe por que está travada a Secretaria do Meio Ambiente. Eu já liguei para o secretário, já falei com o pessoal do Concidade, o processo não anda, eu não sei a quem está dificultando esse processo andar lá dentro da Secretaria. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Godoy. O senhor sabe que nós temos empenhado nessa causa, juntamente com Vossa Senhoria, e realmente é um problema sério, mas que vai andar. Temos cobrado do secretário esse andamento. Vereador Fred Cacheta.
Obrigado, vereador Ederson. A princípio, assim, não tem problema algum de me chamar de Cabo Cacheta, Cabo Fred Cacheta, ou apenas Fred Cacheta. Assim como o Coronel Mauro Douglas, nosso secretário. Só gostaria de parabenizar a iniciativa do nosso prefeito Roberto Naves, juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente, na pessoa do Coronel Mauro Douglas, do Ian, do Tiago Vitorino, e dizer que realmente estou muito feliz, já tenho o local, e pergunto a Vossa Senhoria se é apenas um local ou é apenas a quantidade de mudas, porque eu já tenho solicitação de mais de um local. Mas é uma excelente iniciativa aí por parte da Secretaria do Meio Ambiente. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Só para responder o vereador, presidente, está tendo o programa de doação de mudas, correto? Então a população, ela tem essa prerrogativa de pedir a doação de mudas para esses plantios. Agora, essa parceria com a Câmara de Vereadores, através da Comissão de Meio Ambiente, é para que cada vereador indique uma área para que sejam plantadas aproximadamente 100 mudas naquela área. Então, que seja uma área que comporte aproximadamente 100 mudas para que possa ser feito um grande evento de educação, conscientização, preservação ao meio ambiente do município de Anápolis. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Na sequência, vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Cumprimentar a Vossa Excelência, presidente Leandro Ribeiro. Cumprimentar a mesa diretora na pessoa da vereadora Andréia. Cumprimentar também os novos vereadores na pessoa do vereador Reamilton Espíndola. Estive na PAI ontem, viu, vereador Reamilton? Vereador Reamilton e vereador Fred Godoy. Nós precisamos de juntar forças, viu? Limite de 200 pessoas atendidas na PAI hoje. Muitas pessoas estão aguardando esse atendimento da PAI e depende da regulação. Então nós precisamos juntar forças da Comissão do Direitos Humanos com a da Saúde para poder a gente conseguir uma abertura junto aos novos atendimentos para os autistas, para as pessoas que têm o Down, que têm os déficit intelectual. Então realmente quero juntar força com vocês, apoiando essa bandeira de vocês.
Uma parte.
Um minuto, vereador.
Tá. Bom, essa pauta é interessante que o senhor menciona aqui agora sobre os atendimentos da APAI Anápolis. A APAI Anápolis já há algum tempo não atende o autista. E o autista, ele espera pela regulação aquele que tem outras comorbidades, que quer dizer no grego comorbidades, quer dizer outras doenças ou deficiências. Então, ele tem essa... pela regulação, mas existe na regulação alguns pacientes que já estão por média de três anos esperando esse momento terapêutico na APAI, que a regulação está com a fila grandérrima. Por isso a nossa luta nessa casa, que é um compromisso do nosso prefeito, né, a Clínica Escola do Autista, que foi uma promessa de campanha do prefeito Roberto Naves, está no plano diretor Clínica Escola do Autista. Porque Anápolis hoje não tem para onde o autista. O autista severo fica lá no CAPS infantil, né, que tem os comórbidos. E aí o leve vai para o ambulatório. Então essa sua palavra é oportuna nessa hora dizer, né, dos atendimentos para o deficiente intelectual e outras deficiências voltadas ali no segmento APAI. É importante salutar nessa luta junto, porque sozinho não fazemos nada. Então agradeço aí esse olhar do senhor voltado aí para essas deficiências do nosso município.
Eu conheci uns números interessantes. Por exemplo, a APAE recebe 200, que é o que a regulação faz. Hoje existe mais 200 aguardando.
Infelizmente.
Me parece que essa fila de 200 na APAE, para surgir uma vaga, leva mais de ano. Então tem que ampliar o atendimento para essas pessoas, né, os autistas.
A título de informação, vereador João da Luz, infelizmente, finalizou um programa do Pronas aqui na APAE. Era um programa que tinha início, meio e fim. E quase 200 famílias estão desassistidas, que já estavam sendo atendidas na APAE em Anápolis. Por causa dessa situação, não houve um outro programa para recompor esse projeto, esse programa que já acontecia na APAE.
Obrigado, vereador Hamilton. Queria destacar essa nomeação do Joel Santana ontem. Nós fomos convidados, o Alexandre Baldi é um amigo pessoal. Então eu queria dizer que é o seguinte, não existe espaço de poder desocupado ou vazio. Hoje a Secretaria de Indústria e Comércio está sendo ocupada por um anapolino, indicado pelo PP. Então eu queria parabenizar, viu, presidente Leandro? Chamar a atenção de Vossa Excelência, do nosso líder Jackson Charles, vereador Deusimar, chamar a atenção de vocês para essa nomeação do Joel ontem. Essa nomeação foi importante para a cidade, porque a cidade de Anápolis sempre teve uma vaga importante no secretariado do Estado. E hoje Anápolis agora vai ter esse secretário de Anápolis ocupando um espaço importante. E essa abertura é importante porque nós temos sim demandas junto ao Estado e nós podemos levar para o Joel alguns problemas relacionados à Secretaria de Indústria e Comércio. Então quero parabenizar o Alexandre Baldi pela indicação, que é o presidente do PP, realmente extremamente relevante para a nossa cidade de Anápolis. Eu queria falar para vocês, esse é o meu assunto destaque, viu, nossos nobres representantes da comunicação da Câmara. Esse é o meu assunto destaque para hoje. Nós apresentamos um projeto de lei na segunda-feira, certo? E eu não pude defender a tese. E eu queria estar rapidamente defendendo essa tese aqui juntamente os nobres vereadores, as comissões pertinentes, porque é um projeto extremamente relevante, de interesse público. As pessoas ligadas à OAB, advogados, juristas, até juízes, têm um interesse nessa tese. O que ocorre? A ementa do projeto. O projeto dispõe acerca da provisão de certidão de recusa de fornecimento de medicamento, tratamento médico e ou documento equivalente aos usuários da rede pública de saúde no município de Anápolis. Essa é a ementa do projeto. O que acontece? O judiciário e a própria OAB, eles estão encontrando dificuldades. Por exemplo, nós sabemos que muitos usuários têm o direito do serviço público, principalmente o serviço público de saúde de qualidade. E às vezes esse atendimento ele não acontece. E as pessoas elas ficam esperando. Hoje, dentro da lei orgânica, dentro do regimento, não existe uma previsão de tempo para atendimento. E aí o que ocorre? Essas pessoas, elas vão procurar na justiça, a vereadora Andréia aqui mesmo pode ser uma testemunha de que isso está acontecendo, que é advogada e é uma vereadora que defende o direito do cidadão, principalmente com relação ao cerceamento do direito. O que ocorre? O cidadão corre atrás do atendimento, o atendimento não acontece. Aonde é que ele vai buscar solução? Na justiça. Vai protocolar na justiça um mandato de segurança, vai buscar um socorro na justiça para que aquele direito deles prevaleça. E agora o judiciário, o que o judiciário está fazendo? Respondendo de que não existe um documento por parte daquele serviço solicitado que justifique uma ação desse nível, que justifique que o serviço não foi atendido. Então, nós estamos o quê? Apresentando que, na verdade, dentro da administração pública tem que haver o quê? Transparência, tem que haver publicidade. Nós estamos solicitando simplesmente um documento de recusa. Por exemplo, olha, não tenho condição de te atender neste momento. É um documento simples que o servidor público pode fornecer através de uma declaração. Que isso vai fazer o quê? Vai subsidiar o judiciário no sentido de mostrar que aquele serviço não foi atendido e o direito foi violado. Hoje o judiciário está respondendo que não existe uma recusa por parte do responsável em realizar o serviço público. Então, essa é a intenção do projeto. É um projeto legal, é um projeto que vai complementar o artigo 37 da Constituição, que é o da publicidade, da transparência. Tem que haver transparência no serviço público, na gestão pública. Então, essa é a tese que eu estou defendendo e pedindo uma análise da Comissão de Constituição e Justiça para que considere a relevância, a constitucionalidade e a legalidade desse projeto. Um outro assunto aqui, usando esse último minuto, presidente, é uma moção de aplauso que nós estamos apresentando hoje para o professor Edegênio Vieira, pela criação da coleção literária Afroletralento. O professor Edegênio é de Anápolis. Ele criou um livro, certo, infantil, do segmento infantil, e esse livro ganhou o Brasil. Ele está sendo aplicado, essa coleção dele está sendo aplicada em vários municípios do Brasil. Em Anápolis ainda não está ocorrendo. Nós vamos fazer uma indicação para a Secretaria de Educação para que receba essa coleção do nosso amigo Edegênio. E, inclusive, eu quero rapidamente aqui ler a justificativa do motivo dessa moção de aplauso ao nosso anapolino aqui, que está ganhando o Brasil com a sua eloquência e com a sua sabedoria intelectual. Rapidamente, viu, presidente? Fazendo jus aos aplausos que o jovem professor que há anos luta pelos direitos do cidadão afro, pelas garantias de falar e serem ouvidos, pelo acesso às políticas públicas e principalmente pelo direito de uma educação de qualidade. A coleção Afro Letralento, que já vem sendo usada em diversos outros municípios, e além do material de estudo, uma obra que visa educar em formação inicial a criança sobre um direito debatido na atualidade, que é a igualdade. Diante do tamanho esforço e dedicação que trouxe o jovem professor, posicionamentos de destaques que esta Câmara Municipal de Anápolis proporciona, e através do vereador João da Luz, a iniciativa vem homenageá-lo, inclusive indicar o chefe do Executivo, bem como ao Conselho Municipal de Educação, que considere o uso da obra da educação infantil. Essa obra dele realmente é destaque no Brasil. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz, Democratas. Na sequência, convido o próximo orador, o vereador Reamilton. Reamilton se retirou do plenário. Vamos convidar o último orador inscrito, então, o vereador Jackson Charles. Uma inversão de ordem aqui. Neste momento falará o vereador Jean Carlos, também Democratas, acompanhando seu correligionário, o vereador João da Luz.
Bom dia, presidente, demais colegas, presidente Leandro Ribeiro, esteve lá ontem representando essa casa, fazemos votos que seja, com certeza, uma gestão profícua do secretário Joel Santana e que seja voltada também aos interesses da cidade de Anápolis. Quero cumprimentar os ouvintes da Rádio Manchester, a toda a imprensa presente, as pessoas que nos acompanham na galeria, aos assinantes da TV Web, e abordar dois temas, brevemente, antes de entrar na pauta principal, que é o projeto de lei de minha autoria, que trata da instituição de curso de primeiros socorros aos servidores das unidades de ensino público do município de Anápolis. Mas antes, porém, presidente e colegas, sobre essa polêmica pretensão de reajuste da tarifa do transporte coletivo, eu quero aqui dizer que fui indicado aqui pela presidência da Câmara a compor o conselho de gestão da agência reguladora do município. E nós sabemos que é uma demanda bastante polêmica e que certamente mexe com a opinião pública, mas nós não nos furtaremos, vereador, presidente Leandro, de participar da discussão, do debate e participar representando essa casa. Estaremos ali, seremos olhos e ouvidos e estaremos manifestando o interesse dessa Assembleia, desse Poder Legislativo, ante a pretensão de reajuste. Obviamente, ninguém quer reajuste. Eu tenho certeza que o prefeito não quer. Eu acredito até que a própria empresa preferia não ter a necessidade, porque ela sabe que se aumentar, os usuários vão se afugentar mais ainda. Agora nós temos que ter responsabilidade, vereador Edson, porque existe um contrato firmado mediante uma licitação pública que deu a permissão, o vereador Suena não está aqui, de qualquer empresa do Brasil participar. Lamentavelmente, houve apenas duas postulantes. E a vencedora é a atual, que para ingressar demorou 6 anos depois de uma disputa judicial. Então é bom saber que a administração não pode simplesmente virar as costas e dizer, vou dar um calote, não vou cumprir o contrato, mas criar alternativas. E nós temos que sim, vereador Josimar, preservar o usuário, que realmente não vai suportar o aumento. Mas precisamos reconhecer que existem cláusulas contratuais e que a administração tem que encontrar um bom termo aí para suprir e resolver da melhor forma essa questão. Quero ao Suender, vereador Suender, estar na plateia. Quero dizer que estarei ali, certamente, representando todos nós e também, consequentemente, a população para essa discussão. Mas assim que eu tomar posição, estive lá ontem na ARM, eu quero todas as informações pertinentes. Eu conheço particularmente em parte aí o contrato e todo o histórico dessa situação e quero conhecer melhor o que provocou de fato essa pretensão de reajuste que eu considero também um tanto quanto exagerado e exorbitante. Mas certamente, de forma equilibrada e ponderada, poder discutir, e estive lá ontem para colher informações, eu quero as atas, quero todas as decisões até então acontecidas pelo Conselho, e estarei sendo a ponte de vocês nesse debate, para, quem sabe, procurarmos uma alternativa viável que possa garantir o sistema de transporte coletivo aos usuários, que é uma importante ferramenta à população napolina, mas, sobretudo, resguardar, sim, os usuários que, de fato, vêm aí de uma dificuldade e também não merecem suportar aumentos e, sobretudo, aumentos exorbitantes. Eu vou mudar de assunto, porque eu estarei em outras ocasiões também trazendo essa pauta. Mas eu quero aqui lembrar que nós temos um projeto de lei.
Uma parte, vereador.
Pois não, Deusmar.
Só parabenizar o senhor pela iniciativa, pelo equilíbrio, né? O senhor realmente tem conhecimento de causa. Parabenizar a Vossa Excelência, viu? Pode contar conosco aí. E parabéns aí por pensar na população, nos usuários.
Certamente.
Tamo junto.
Seria bem mais cômodo rejeitar. É uma causa polêmica, mas o que nós não podemos é nos furtar das responsabilidades, Márcio Carvalho. Até porque quem tem pretensões e conhece bem a situação de uma administração pública tem que saber dosar e equilibrar os limites da administração e as responsabilidades versus as necessidades da população. Eu tenho certeza que essa casa estará, na minha pessoa, demonstrando ali o que é o interesse da população e certamente fazendo um bom debate. Eu quero mudar de assunto aqui, no sentido de que nós apresentamos um projeto, está hoje na pauta, e eu quero reafirmar aos colegas vereadores que esse é um projeto que vem de encontro com a lei federal, que é denominada Lei Lucas. E nós propomos que a administração municipal, através da Secretaria de Educação, possa criar a opção dos servidores da educação municipal em fazer, receber os cursos de primeiros socorros que é proposto pela Lei Federal, Lei Lucas, desde quando houve aquela ocorrência com o menor. Essa lei, que é a Lei 13.722, foi sancionada pelo ex-presidente Michel Temer, quando ocorreu que um garoto de 10 anos, felizmente cadeirante, foi vítima, numa excursão escolar, de um problema de engasgo e, lamentavelmente, veio a óbito em razão da falta dos primeiros socorros. E nós queremos que a Secretaria de Educação possa implementar, de forma opcional, aos professores, auxiliares de educação, a toda a comunidade escolar, a possibilidade de receber esses cursos. Inclusive, tem recurso federal já destinado para secretarias que queiram fazer e ministrar os cursos de primeiros socorros. Não será obrigatório, será uma opção, e certamente, se em determinada unidade escolar, duas, três, quantas pessoas fizerem, é importante para eventual ocorrência, ou, até que haja o atendimento especializado, SAMU, de quem quer que seja especializado, possa ter ali os primeiros socorros por parte da unidade escolar, dos professores ou até mesmo do auxiliar de educação. É óbvio que alguns terão interesse, outros não, e será uma situação opcional. Mas eu creio que é mais uma prestação de serviço, é mais um fator de prevenção, sobretudo aos alunos da rede pública municipal, que poderão ser eventualmente respaldados aí pelos seus professores, auxiliar de educação, em uma determinada ocorrência. Caberá à Secretaria de Educação providenciar a aplicação, seja através da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Serviço do SAMU, ou outros serviços especializados que poderão ser contratados. Como eu disse, existe uma linha de crédito, inclusive do Ministério da Educação, criada para tal finalidade, e nós esperamos que seja, se aprovada aqui nessa casa, esperamos que sim, sancionada também pelo prefeito. Eu estive com a secretária Elisane, ela viu com bons olhos, e eu quero deixar bem claro aos professores, auxiliares de educação, demais servidores das unidades escolares, que é facultativo. Aqueles que se interessarem a participar, obviamente, terão a possibilidade de receber os cursos e, numa eventualidade, poderem fazer ali os primeiros socorros aos alunos em determinada ocorrência. Então é essa a pauta de hoje, eu espero que nós possamos aprovar e, quem sabe, o Executivo sancionar, e será mais uma ferramenta de prevenção a determinadas situações dentro da unidade escolar. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereador Reamilton Espíndola.
Bom dia, senhores e senhoras. Vou comentar aqui o vereador Leandro Ribeiro, cumprimentando toda a mesa. Quero cumprimentar aqui também ao meu amigo vereador Fred Cacheto, cumprimentando todos os outros novos vereadores. Comunicação, Orisvaldo Pires, cumprimentando a todos a comunicação. Vocês nos acompanham aí nas redes sociais, na Rádio Manchester, na TV, pelo YouTube TV Câmara. Bom, o vereador João da Luz trouxe um tema muito importante, a visita ali na APAE. E importante salutar e evocar o tema pela grande demanda da fila de espera. 200 crianças esperando uma vaga. Essa vaga que tem por uma espera não do sistema apaiano, mas um sistema da regulação. E hoje nós sabemos que a APAE perdeu um grande programa chamado Pronas, esse programa que tinha início, meio e fim. Então mais de 100 famílias são desassistidas ali, que perderam atendimento, dentre elas, pessoas com autismo, pessoas com TDAH, pessoas com dislexia, com descalculismo, pessoas que têm outras deficiências no TGD, transtornos globais, deficiência do neurodesenvolvimento. Essa deficiência que, com a falta das terapias no nicho da psicologia, no nicho da terapia ocupacional, no nicho da psicopedagogia, tem um déficit para a vida inteira. E a realidade em Anápolis não está tão fácil. Mas ainda há uma luz no fim do túnel. Para uma comunidade com mais de 600 autistas, que é a nossa grande Anápolis, existe uma promessa de campanha do nosso prefeito Roberto Naves, está no plano diretor, que é a implantação da Clínica Escola do Autista. Com esses atendimentos, nós vamos desafogar o sistema da regulação, porque a Clínica Escola do Autista, existe um grande projeto, e esse projeto que nós encaminhamos à Secretaria de Educação em discussões e diálogos desde 2016, e em 2017, aliás, 2017, nós pudemos trazer o documento e fora recebido no então secretário de Educação, o secretário Alex Martins. Vem-se discussão, vai-se discussão, e a comunidade espera ansiosamente para que seja implantado no nosso município a Clínica Escola do Autista. Quando de fato nós levamos esse projeto para a PASSA, Secretaria Municipal de Educação, no Brasil tinha apenas 2 clínicas Escola do Autista, em Itaboraí, Rio de Janeiro, e também no outro município próximo que me faltou a memória, apenas 2. E é um sonho de que ainda em tempo nós seremos, né, cumprindo a promessa do nosso prefeito Roberto Naves, seremos o primeiro município do Centro-Oeste a ser implantado a Clínica Escola do Autista. A Clínica Escola, ela tem uma dicotomia no viés terapêutico-clínico e no viés pedagógico, com terapeutas especializados. Hoje em Anápolis nós estamos numa grande dificuldade dos acompanhantes terapêuticos, de que esses acompanhantes para as crianças autistas não têm a especialização no segmento. Tivemos uma indicação com a secretária, então, secretária de Educação, professora Elisânia, do doutor professor Lucelmo Lacerda, de qual eu tive o privilégio de participar de cursos com ele, e hoje eu posso dizer que é um dos melhores no país, quiçá, também um ministrante, palestrante do curso CBF of Miami, que é um webinário onde nós temos ali presença de várias autoridades nesse nicho. Nessa indicação, eu fiz um pedido para que pudesse ter um momento de especialização para os professores de apoio, o acompanhante terapêutico ou profissional de apoio terapêutico nesse segmento,
desde que já há uma garantia na lei 12.764 para que haja esse acompanhante quando há necessidade desse autista nível 3, ou seja, nível severo. Bom, me chegaram aqui vários nobres pares parabenizando o então secretário Joel Santana. E com alegria eu vejo aqui os nobres pares parabenizando. Quero parabenizar, eu sei que há um empunho, uma dedicação nesse sentido de melhorias no nosso estado, na indústria, no comércio, que haja uma fomentação e que haja melhorias e portas de empregos abertas para as pessoas no nosso estado. Anápolis, há uma década, vem numa luta. E luta essa que vem fomentando o CEITEC, o Politec e outras frentes voltadas para a indústria e comércio. E, infelizmente, no produto interno bruto, nós estamos com 22% de crescimento, enquanto que a Aparecida de Goiânia tem 67% de crescimento nessa última década. E eu quero chamar a atenção do secretário para olhar, né, Aparecida nessa última década criou 4 polos, enquanto que a Anápolis ainda está com a antiga história da política do DAIA. Foi agora assinado pelo nosso governador, né, o documento do novo DAIA, que realmente seja implantado e que haja melhorias no segmento industriário do nosso município. Eu quero aqui aproveitar essa fala e dizer aqui de um pedido que fora feito pelo meu amigo Claudimar Batista, que é presidente do Rotary Clube DAIA de Anápolis. Nós protocolamos nessa Casa de Lei no dia 24 de setembro um pedido de moção de aplauso para os rotarianos. E teve essa aprovação, conforme está no regimento interno, pelos nobres pares, quando for lido essa moção. Hoje vai acontecer um momento solene na Câmara Municipal de Anápolis, comemoração dos 80 anos do Rotary Club, por iniciativa do nosso presidente da Casa de Lei, senhor Leandro Ribeiro. O que nos conta é a iniciativa do presidente vereador Leandro Ribeiro. Está no sistema de informação do Legislativo do nosso município. Eu, particularmente, ainda estou de pé com a moção de aplauso, que me rege no artigo 137 do Regimento Interno e como parlamentar oferecer as moções de aplauso, que não fere a nenhum segmento de uma medalha ou outra. E, infelizmente, a moção de aplausos do vereador Reamilton Espinho de Ataíde para o Rotary Club não foi confeccionada por entrar em choque com a sessão solene do vereador presidente Leandro Ribeiro. Quero levantar essa insatisfação porque estamos trabalhando o que está na letra, o que está no papel, no regimento interno, no artigo 137 do regimento interno. Não tem quantitativo de moções. E chamar a atenção do presidente vereador Leandro Ribeiro para que tenha um decreto, então, se a partir dessa data poder dar um quantitativo para os vereadores oferecerem as moções de aplauso, para que não venha a ser prejudicado nesse sentido. Que antes da gente oferecer, né, esses certificados, que na verdade não é uma medalha, é apenas um certificado, para, né, aquele que a gente observa o trabalho, eu, particularmente, tenho conversado com o legislativo dessa casa. Infelizmente, a gente acaba sendo prejudicado. Então, eu quero colocar aqui essa minha fala de insatisfação e dizer que o que está na letra, no papel do regimento interno, eu quero cumprir cada inciso, cada parágrafo, cada linha, porque a minha legislatura não vim aqui para fazer o que há de errado, até porque na minha índole e na minha formação jamais fui ensinado pelos meus pais dessa forma. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Reamilton Espíndola. Apenas corroborando com a insatisfação de Vossa Excelência e aproveitando aqui para conversar com os pares, a mesa diretora ela não tem interesse, intenção de prejudicar o trabalho de nenhum parlamentar, muito pelo contrário. Nós tentamos subsidiar e apoiar o trabalho de vocês. A questão é que há um excesso, por parte de alguns colegas vereadores, no quesito moção. A moção de aplauso, moção de repúdio, ela é feita realmente para que a gente possa atribuir a um feito por parte de um cidadão, né, um feito diferenciado que trouxe ali, de alguma forma, né, uma satisfação para a cidade de Anápolis, para alguma situação. E alguns colegas que aqui chegaram, eles têm exagerado nessa questão de moção, e nós estamos escutando isso aí na rua. Mas todo dia a Câmara só pauta moção, é moção daquilo, é moção disso, é moção, e realmente a moção acaba perdendo valor. Então, para não contrariar A ou B, e o plenário é soberano, eu queria que aqui alguns colegas, talvez os mais experientes, dessem a sugestão de que a gente passasse essas moções por um crivo mais técnico, ou pela Comissão de Constituição e Justiça, ou votasse em separado, ou limitasse o quantitativo de moções.
Questão de ordem, presidente.
Porque realmente está exagerado a questão de moções. Vou dar um exemplo aqui. O vereador que levantou o assunto, o Ré Hamilton, ele aprovou aqui uma moção de aplauso aos professores. Nada mais justo e mais bacana que homenagear os professores. Inclusive, eu acho que teriam que ser tinha que ser homenageado todos os dias o professor pela árdua função que exerce. Mas a Câmara Municipal tem a comenda Nadir, que homenageia 25 professores anualmente. E o colega Ré Hamilton quer homenagear 70 professores, mesmo tendo o Legislativo uma comenda que homenageia anualmente 25 professores. Então eu queria escutar os colegas para que a gente traga uma solução, porque o cerimonial tem se desdobrado para evento. Inclusive nós temos tido eventos simultaneamente aqui no plenário e no hall do novo prédio, para atender as moções dos colegas vereadores. Então, para que o Legislativo não caia no descrédito, no excesso de moções, eu queria que os colegas parlamentares contribuíssem, porque realmente o vereador não vive só de moção. Ele tem que fiscalizar, ele tem que contribuir na elaboração de projetos de sua competência, mas o exagero acaba prejudicando a imagem do Legislativo lá fora. Eu queria escutar o vereador João da Luz, que já pediu a opinião.
Presidente, obrigado, presidente Leandro. Assim, por exemplo, nós temos uma, dentro da previsão do Legislativo, uma resolução que garante uma homenagem de iniciativa de todos os vereadores. Todos os vereadores participam dessa homenagem, que é a da Comenda Nadir, né? Então, por exemplo, ele é oficial, todos os vereadores vão indicar professores. Agora, por exemplo, eu sou um vereador que apresenta moção de aplauso, sim, certo? Apresento outras moções. Na legislatura passada, criou-se a limitação, né? Eu acredito que sim, nós podemos sim estar limitando, porque às vezes o exagero pode prejudicar a imagem. Mas eu não abro mão de estar homenageando, porque essa moção de aplauso é um direito, né? Regimental. Então eu queria só colocar essas minhas palavras para Vossa Excelência.
Presidente Leandro.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, Jackson Charles.
Eu quero aqui compartilhar com a sua preocupação. Eu acho que realmente está acontecendo exagero, sim. Eu penso que a mesa diretora foi constituída para regulamentar esse tipo de comportamento. Está ou não está no regimento, a mesa diretora tem competência para poder baixar uma resolução interna da mesa diretora, determinando os trâmites legais para poder regulamentar isso. Realmente nós estamos prostituindo as homenagens da Câmara Municipal. Essa é que é a verdade. Né? Então, nós temos também a comenda do doutor Henrique Santillo. Né? Cria-se um certificado, então, para poder fazer uma homenagem só em um dia só, para determinado. Por exemplo, eu estou apresentando uma lei hoje, já até como eu falei com o Fred, para homenagear os corretores de imóveis, no dia dos corretores de imóveis, com o dia do corretor municipal, com o certificado de Eucleciano Moreira Alves. Mas isso aí vai acontecer uma vez ao ano, com cada vereador, e aí é importante,
cada vereador vai fazer a indicação de um corretor, e não o Jackson vai fazer indicação de todos os corretores, né? Onde nós vamos poder valorizar as homenagens da Câmara. Da forma que está, nós estamos servindo de chacota, nós estamos servindo de críticas lá fora, porque nós estamos usando disso aí para poder se promover politicamente, que na verdade não promove porcaria nenhuma. Isso aí é uma ilusão do vereador, isso aí. Então eu quero aqui me compartilhar com o senhor, dizer para o senhor que a mesa diretora, quando eu votei na mesa diretora, eu votei exatamente para a mesa diretora ter autonomia para regular esse tipo de situação, para poder a gente preservar, né, a imagem dos legislativos perante a sociedade. Uma palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. É porque fica parecendo que a mesa diretora está cerceando o trabalho do parlamentar. A gente espera que o vereador, o parlamentar, tenha um pingo de noção, né, da ética, da vereança, da moção a ser, né, atribuída à pessoa. Então, nós não queríamos partir para essa situação de limitar, mas sim que os colegas tivessem um pingo de noção, né, do exagero da moção. Mas já que não está tendo isso por parte de alguns colegas, nós iremos realmente regulamentar por parte da mesa. Pois não, Frederico Godoy?
Só relembrando o que o vereador Jackson falou, teve um vereador, Jackson, que na legislatura passada, em 4 meses ele apresentou 3 mil moções. Na hora que abriu as urnas ele não teve nem 400 votos. E ele depois me falou isso, falou que entregou muitas moções e muitas dessas moções as pessoas não foram nem votar nele, nem no dia da votação. Então, só para deixar a fala que o Jackson falou, né, só para...
É, porque às vezes estão misturando merecimento com politicagem. Então, está realmente, como o vereador Jackson colocou, levando ao descrédito das moções. Fala. Tanto que, na maioria das moções, eles homenageiam 70 pessoas, vem 15 ao evento. E aí há o desperdício de material que é feito, né, que é ali aquele quadro, que é aquele certificado. Pois não, vereador Hamilton?
Bom, foi a sugestão da minha fala, que tenha uma regulamentação, então, na questão das moções, já que o artigo 137 do Regimento Interno fala que não tem quantitativo, né, então a gente não está interpelindo. E todas as vezes que eu vou falar com o Legislativo, a exemplo, o Isaac, que está lá dentro, eu pergunto se eu posso fazer. Né? O meu jurídico pergunta se podemos fazer. Então, é o que eu disse, jamais quero fugir da regra. Se tem uma regra, tem que ser cumprida. Né? A questão também, eu estava observando aqui no sistema, não sei se foi lançado. O senhor disse que a iniciativa da sessão solene do Rotary, né, foi pela mesa diretora. Não está lançado. Né? Então, a gente precisa observar isso aí. Né, a mesa diretora não apresentou. Tem uma apresentação do senhor que foi até arquivada pelo próprio senhor, né, que foi no dia 6 de outubro dessa sessão solene dos 80 anos. Então, no sistema não aparece, a gente estava olhando. Então, assim, já que é para demilitar, vamos fazer a coisinha certinha para ficar na transparência e a gente pretende trabalhar dentro que está dentro da lei. Né, e a minha situação de trazer a moção de aplauso é aplaudir mesmo pelo trabalho que essas pessoas vêm fazer. Eu sei de fato que a maioria, inclusive alguns que eu presto a homenagem, são eleitores fidelíssimos do senhor. E eu não tenho interesse nenhum para que venha para mim. Eu quero apenas provocar uma moção de aplauso. E não é meu interesse, como o senhor disse, politicar não é meu interesse. É aplaudir pelo trabalho que essas pessoas vêm fazendo.
Ô, colega Hamilton, não tem vaidade em ser homenageado um eleitor de Ciclano ou Beltrano, até porque você nunca mais vai ver na sua vida eu disputar uma eleição para vereador, e eu falei isso, foi no dia da apuração. Eu não tenho essa vaidade. Eu queria apenas que Vossa Excelência tivesse o senso do ridículo de diminuir o exagero de moção por parte do gabinete de Vossa Excelência, porque está banalizando realmente uma ferramenta que a Câmara criou há muitos e muitos anos para atribuir a pessoas que merecem. Acho que tudo que
é exagerado... Então quer dizer que as pessoas que eu estou homenageando merecem? É o artigo 137, ô presidente.
Tá bom, então nós vamos limitar porque Vossa Excelência não compreende o senso. Pois não, vereador Fred Cacheta.
Obrigado, presidente. Não, é apenas assim, eu entendo o lado do nosso nobre vereador Hamilton, entendo perfeitamente, se não está no regimento... ele não está incorrendo de algum erro, mas acho também que nós deveríamos sim limitar as moções. para que o crédito da moção de aplauso realmente volte, para que aquele homenageado que realmente receba a moção, ele se sinta uma honraria mesmo. Então, assim, eu acredito que nós temos que rever mesmo e limitar a quantidade de moções.
Obrigado pela contribuição, vereador Fred Cacheta. É, último orador no espaço do grande expediente, vereador Jackson Charles, fazer uso da palavra. Eu espero que os colegas compreendam que tudo que é exagero traz prejudicialidade ao legislativo. Né? Tem outras atribuições do vereador, a não ser só indicar moções, né? Essas situações. Tem outras ferramentas também que o vereador pode aplicar no seu mandato. E tem 4 anos para fazer tudo isso.
Obrigado, vereador Leandro, a quem eu cumprimento em nome da mesa diretora. Cumprimento aqui todos os vereadores presentes na sessão ordinária. Cumprimentar todos que nos assistem através do nosso canal do YouTube. A todos que nos ouvem através da Rádio Manchester. Cumprimento a nossa diretoria legislativa, a nossa diretoria de comunicações, a imprensa que se faz presente, as pessoas que se fazem presente no plenário. População anapolina como um todo. Senhor presidente Leandro Ribeiro, eu, ouvindo atentamente a fala do vereador policial federal Suender, eu não poderia deixar aqui de deixar a minha posição com relação à fala do vereador. Nós podemos até ter os nossos pensamentos, ter as nossas convicções, mas nós temos que ter zelo nas propostas que nós fazemos nessa casa. O vereador Suender mencionou aqui sobre a precariedade do transporte urbano de massa de Anápolis. O vereador disse que a cidade só vai ficar bem assistida quando ela tiver funcionando o transporte alternativo na cidade. Eu não entendi muito bem a proposta do vereador, mas eu queria entender se ele quer destruir o transporte de massa, se ele quer acabar com o transporte de massa, se ele quer acabar com a Uber em Anápolis, se ele quer acabar com os pobres taxistas que estão sofrendo na cidade, que todas essas pessoas dependem disso para sobreviver. Eu não conheço nenhuma cidade no país que tem como solução do transporte o transporte alternativo. O que eu vejo é o contrário. O que eu vejo é que o transporte alternativo, ele traz é transtorno para a cidade. Transtorno no trânsito, uma concorrência pública desleal, os veículos totalmente fora de padrão. É isso que eu vejo no transporte alternativo. Quando o vereador mencionou de monopólio, ou o vereador não entendeu e não acompanhou o processo, ou então eu simplesmente deixei de acreditar de que a licitação, ela não quebra monopólio. Houve uma licitação para a concorrência pública do transporte de massa em Anápolis com dois lotes, onde o consórcio que está aí ganhou os 2 lotes. Na minha ótica, isso deixa de ser um monopólio. Dá a entender que nós estamos aqui olhando um para a cara do outro e não temos noção do que nós estamos fazendo aqui. Monopólio é quando não há licitação, quando o Poder Executivo, através do Poder Legislativo, autoriza o prefeito a contratar uma empresa única, sem concorrência pública, para explorar o transporte público. Isso não aconteceu em Anápolis, não? Absolutamente. O vereador Suender falou também na arbitrariedade do preço da tarifa. Nós autorizamos e aprovamos nessa Casa de Leis
uma agência reguladora para regulamentar isso. A agência reguladora é que é a responsável para regulamentar isso. Não existe arbitrariedade nenhuma. Aliás, existe um desejo da empresa. A empresa está dizendo, não, eu quero isso. Da mesma forma que seu filho fala assim, ó, eu quero um carro de 100 mil reais, mas você vai dar um de 10 mil reais para ele, que você pode dar de 10. Existe uma agência reguladora, vereador Sueda, que ela tem a obrigação de fazer a regulamentação e o cumprimento do contrato de concessão que foi assinado pelo Executivo Municipal. Prefeitura, vereadores, nada tem a ver com isso. Nós estamos chamando para nós um problema, vereador Delcimar, que não é nosso, que é de um contrato, que está assinado, que está legalizado pela lei, e eu não tenho dúvidas. Nada será feito fora da lei. Nada será feito sem uma avaliação expressa da agência reguladora, que nós aprovamos uma lei para isso. Cabe a nós acompanhar. Acompanhar. Já dou uma parte para o senhor vereador. Cabe a nós acompanhar. Vereador Suender.
Só para dizer que o que é problema da sociedade é problema meu, é problema do legislativo. Pode falar o que quiser. Eu vou estar atuando em favor da sociedade, em favor do usuário, do transporte. A gente tem que sair da caixa. Tem que pensar, se não for a melhor alternativa, a gente joga essa alternativa para ser debatida, discutida, não há problema nenhum. O que eu quero é resolver um problema, um gargalo, né, que a sociedade, ao longo do tempo, vem solicitando. Ajustar o transporte público, melhorar o transporte público, criar novas opções, criar novas ideias. E a gente está trazendo aí com tranquilidade, eu acredito que o Legislativo possa estar ajudando nessa questão, não só criticando, mas trazendo também inovações, ou novas visões. E eu termino categoricamente. O que é problema da sociedade é meu problema, porque eu fui votado para representar essa situação, para ajustar problemas que lá na ponta está sendo...
Obrigado, vereador.
Está sendo...
Obrigado.
Só terminando. Para ser...
Vereador, então o senhor conclui.
Então, conclua.
A parte é minha, eu dou o tanto que eu quero pro senhor.
Espera.
Por gentileza, conclua.
Então, conclua. Não corta, não. Lá, deixa de ser indelicado. Então, o que é o problema da sociedade é problema meu.
O senhor já repetiu isso 10 vezes. Aliás, o senhor...
Então opa,
já acabou a parte.
Mais uma. Presidente, o que é problema da sociedade?
O senhor não tem mais a parte.
O quê?
Respeita o regimento, vereador. O senhor não tem mais a fala. A fala agora é minha. Então, a minha, do senhor. O vereador Suender falou uma coisa certa. Ele foi eleito para defender o povo, para respeitar o povo. Ele foi eleito, sabe por qual partido? Pelo PSL. Sabe de quem é a culpa desse preço da passagem? É do PSL, governo dele. Governo dele, do PSL. Foi eleito pelo PSL. Então resolva o problema do povo. Já que o senhor foi eleito para resolver o problema do povo, resolva. O PSL é o responsável por esse descontrole do valor do combustível. Controla! Cumpre o papel! Não vem jogar pra plateia aqui, não! Não vem aqui fazer politicagem, não, que é isso que ele está fazendo. Politicagem. Aqui, nós temos sim. Nós temos vários setores aqui. Nós temos. Vereador, pode pôr moção. Vereador, pode... até jogar para a plateia igual ele está fazendo, pode, mas vereador tem que cumprir com a obrigação de assumir aqui os ônus e o bônus do mandato, e o ônus do mandato é cumprir com a lei. Prefeitura municipal não vai ser chamada de carrotela. Vereador Jean foi correto. Agora, se um policial federal aprova a calotagem, simplesmente, aí eu desconheço o que é a lei. Calotagem em Anápolis não tem. Tem cumprimento da lei. Prefeito Roberto Naves é um administrador sério. Jamais ele vai deixar a população ser prejudicada.
Não vamos aqui querer abraçar, jogar para a plateia, dizer que é o resultado, é a solução do mundo, que não é solução porcaria nenhuma. Não vamos aqui dizer que eu sou a solução, quando na verdade é o problema. Acabei de dizer, o problema está concentrado aonde? No preço do combustível. O preço do combustível está desse forma por quê? Porque não tem controle. Quem é responsável por controlar? O governo federal. De quem que é o governo federal? Do PSL. Do presidente que foi eleito pelo PSL, pelo partido do vereador, tal qual ele também foi eleito. Agora vem aqui querer jogar para a plateia? Vai jogar não, aqui não joga não. Aqui tem que ser correto, já que é correto, vai ser correto. Essa Câmara está atenta, essa Câmara vai cumprir com o papel dela. Acompanhando a agência reguladora para cumprir tudo o que precisa ser cumprido, para defender a população napolina e não deixar haver nenhum excesso de preço, porque não é o papel e é nossa obrigação fazer isso. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Vereador policial federal Swender solicitou um minuto de réplica.
Jogar para a plateia é o que esse vereador faz, né? Só vem cá puxar saco e não faz nada mais. É uma vergonha o vereador desse estar aqui dentro. Uma vergonha para mim, legislativo hoje napolino. Né? Jogar para a plateia esse senhor que toda vez vem aqui e tenta denegrir a imagem de um vereador, de outro, né? Ontem não, segunda, né? Foi com a vereadora Trícia, outros dias com outro. É uma vergonha, o legislativo não merece isso. O legislativo merece mais, o legislativo merece a gente discutir assuntos que estamos sendo discutidos, propus as ideias, é minha função como vereador, vou propô-las tranquilamente. Não estou acusando ninguém, não estou acusando o prefeito, não estou acusando ninguém, mas temos que ter sair da caixa, temos que criar alternativa. Se o vereador não quer criar alternativa, também não vem embaraçar quem quer criar alguma coisa. Então, vereador desse jeito, legislativo não precisa, eu estou aqui, eu vou fazer sim as minhas ideias com tranquilidade.
Obrigado, vereador Swender. Vereador Jackson Charles, réplica, minuto.
O que o legislativo não precisa é vereador incompetente, como o senhor é. Eu posso afirmar para o senhor, eu vou fazer um desafio para o senhor aqui agora. Se o senhor der conta de responder, porque o senhor não dá conta, o senhor não dá conta nem de falar. O senhor não vai dar conta de responder, você quer ver? Me fala uma proposta positiva que o senhor apresentou nesse período que o senhor está aqui. Eu faço, eu provo, de solução para a sociedade. Mas vai ter para a sociedade, o senhor disse que não tem que cumprir o papel. Eu menciono aqui pelo menos umas três leis importantes para a cidade que eu apresentei aqui, que é a resolutividade. Me fala uma do senhor. Me fala uma proposta do senhor, a não ser jogar para a plateia. O senhor, sabe o que o senhor é? É um bom divã que está achando que aqui é a casa da manjona. Tá? A população vai dizer isso no dia da sua eleição. Deu uma palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Não havendo mais inscrito no espaço do grande expediente, encerro o grande expediente, solicito a primeira secretária, a vereadora André Rezende, que faça a aferição do quórum para a abertura da ordem do dia.
Vereador João Feitosa, vereador Ederson Lopes, vereador Luzimar Silva, vereador Frederico Godoy, vereador Fred Caixeta, vereador Delcimar Fortunato, vereador Reamildo Espíndola, vereador Edmilson do Mercado Servivém, vereador Hélio Araújo, vereadora Trícia Barreto, vereador policial federal Suender, vereador Jean Carlos, vereador João da Luz, vereador Jackson Charles, vereador presidente Leandro Ribeiro, vereadora primeira secretária Andréa Rezende. Quórum suficiente, presidente.
Obrigado, primeira secretária vereadora Andréa Rezende. Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Vereador Jean Carlos, por gentileza, esse microfone aí está ligado. Obrigado. Estando aberta a ordem do dia, solicito a primeira secretária que faça a deliberação dos projetos em pauta.
Senhor presidente, só gostaria de justificar a ausência da vereadora Celiane e do vereador José Fernandes por motivo de saúde. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 146/2021, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre processo administrativo no âmbito da administração pública municipal de Anápolis, com base nas leis federais 8.112/1990 e 9.784/1999 e a Constituição Federal.
Projetos em segunda votação, projeto de lei ordinária 146/2021, De autoria do Executivo, está em discussão.
Discutindo.
Com a palavra, vereador policial federal, Soender.
Presidente, só para encaminhar meu voto, contrário ao projeto, há algumas falhas no projeto que a gente identificou, né, fizemos algumas emendas, não foram aprovadas, e aí eu não teria como votar favorável com as falhas que tem, e a gente vai perceber isso lá na frente. A discussão é muito pequena nesse momento para fazer toda a discussão em cima desse projeto, mas é só para registrar o meu voto contrário ao projeto no tocante 146/2021.
Projeto de lei ordinária ainda é em discussão.
Discutindo, presidente.
Com a palavra, vereador Jean Carlos.
Eu quero apenas fazer algumas considerações, reafirmando aquilo que nós falamos ontem. Todos os entes, municípios, Estado e União, têm essa legislação, normatização, referência ao processo administrativo. O que nós queremos é que nenhum servidor municipal seja submetido a essa apreciação. É lógico que ocorrências existem, mas eu tenho certeza, 99% dos servidores não submeterão essa legislação. E foi apresentada algumas emendas, algumas inclusive eu concordei com o colega vereador Suender, mas a comissão entendeu por não ser necessária. A emenda do vereador Marques foi apreciada e aprovada, nós assinamos conjuntamente. Então é uma lei que não tem como realmente se isentar da existência. Então nós estaremos atentos a todo e qualquer episódio que possa eventualmente exacerbar a previsão legal. E isso é com a existência dessa ou das já existentes. Essa lei, na verdade, está consolidando alguns dispositivos que são esparsos. Está no regime jurídico, está no estatuto, está em lei especial. Então, o que importa, que nós queremos, é que nenhum servidor seja submetido a ela. E eventual e qualquer situação que ultrapasse a legislação, nós estaremos aqui para defender o servidor, como sempre estive, e certamente continuarei. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Projeto ainda em discussão. Em votação, contrários se manifestem com registro do voto contrário já do policial federal Suender. Então, com maioria favorável e registrando apenas um voto contrário do vereador policial federal Suender, projeto aprovado pela maioria dos presentes em segunda votação.
Projeto de lei ordinária número 31 de 2020, de autoria do vereador Ederson Lopes, dispõe sobre a disponibilização de cadeiras à primeira fila dos alunos com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, dislexia e outras funções simbólicas e da outras providências.
Projeto de lei ordinária 031 de 2020, de autoria do vereador Ederson Lopes, está em discussão. Em votação. Votação simbólica, contrário se manifesta em projeto de lei ordinária 031 de 2020, de autoria do vereador Ederson Lopes, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Projeto de lei complementar número 73 de 2021, de autoria do vereador Jean Carlos, altera o artigo 12 da lei complementar 409 de 22 de fevereiro de 2019 e determina outras providências.
Projeto de lei complementar 073 de 2020, de autoria do vereador Jean Carlos, está em discussão. Em votação. Votação simbólica, contrário se manifestem. Projeto de lei complementar 073 de 2020, de autoria do vereador Jean Carlos, está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Projeto de lei ordinária número 208 de 2021, do vereador Reamilton Espíndola, altera e acrescenta dispositivos da lei 3.992 de 2018, que institui o Dia Mundial da Luta da Pessoa Idosa com Deficiência para incluir o Setembro Verde no calendário oficial do município. Comissões de Constituição e Justiça, Direitos Humanos e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 208 de 2021, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 208 de 2021 está aprovado por unanimidade dos presentes em segunda votação.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 162 de 2021, de autoria do vereador Jean Carlos, institui o curso de primeiros socorros aos servidores das unidades de ensino público municipal de Anápolis, comissão de justiça com emenda, educação, servidor público, saúde e finanças favoráveis ao projeto.
Projeto de lei ordinária 162 de 2021, de autoria do vereador Jean Carlos, está em discussão. Em votação, votação simbólica. Contrários se manifestem. Projeto de lei ordinária 162 de 2021, de autoria do vereador Jean Carlos, está aprovado por unanimidade dos presentes. Solicito a primeira secretária que faça a leitura da emenda da Comissão de Constituição e Justiça.
O artigo, emenda modificativa, artigo 3º, passará até a seguinte redação. Caberá ao órgão executivo municipal competente providenciar a aplicação da execução desta lei.
A emenda está em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. A emenda da Comissão de Constituição e Justiça ao projeto 162/2021, de autoria do vereador Jean Carlos, está aprovado por unanimidade dos presentes.
Projeto de lei ordinária número 175/2021, de autoria do vereador Reamildo Espíndola, dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas concessionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica, telecomunicação e outros serviços, detentores da infraestrutura de postes, atenderem às normas técnicas aplicáveis à ocupação de espaço público e promoverem a retirada dos fios utilizados dos postes, notificar as demandas, empresas que utilizam os postes como suporte de seus cabeamentos em vias públicas de Anápolis e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça desfavorável ao projeto.
Projeto de lei ordinária 175/2021, de autoria do vereador Reamildo Espíndola, tem o parecer desfavorável da Comissão de Constituição e Justiça. Parecer desfavorável está em discussão. Parecer desfavorável ao projeto de Vossa Excelência.
Portanto, senhor presidente.
Deixa eu ver se o autor vai discutir inicialmente, depois eu passo a palavra a Vossa Excelência João Feitosa. Com a palavra o autor Reamildo Espíndola.
Presidente, esse projeto de lei, inclusive eu tinha pedido uma investigação do Legislativo para ver se tinha um projeto nesse sentido, e aí disse que não tinha, então nós encaminhamos para que esse projeto pudesse entrar em pauta aqui. E aí, na verdade, um outro dia, na conversa aqui com o vereador Edson Lopes, ele disse que já tinha uma lei nesse segmento. Então, eu não pude observar, me parece na minha mente, no insight, sim, que eu tinha pedido arquivamento dele, mas peço arquivamento.
Nós não podemos arquivar neste momento,
tá, iniciou
nós vamos
discussão
discutir mesmo o parecer. Eu queria pedir à diretoria legislativa, que sempre está aqui apoiando as sessões ordinárias, que dessem uma atenção especial ao gabinete do vereador Reamildo. É o 9º projeto que tem o parecer da Constituição e Justiça desfavorável que o gabinete do vereador apresenta. Eu queria pedir à diretoria legislativa encarecidamente para dar uma sustentação ao gabinete do vereador Reamildo Espíndola para que ele tenha, né, mais notoriedade dos projetos que estão, né, publicados, que estão promulgados, e dos que podem, né, ser constitucional para que ele não tenha esse desgaste de chegar em plenário e pedir o desarquivamento, ou que a gente tenha todo um projeto, né, simultâneo que vá no mesmo interesse. Pois não, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Quero parabenizar o novo vereador Reamildo pela preocupação, e até então a gente fizemos uma reunião com a executiva da Enio, e infelizmente ele não pôde participar, e nós fizemos lá em conjunto, a nova vereadora Andréia participou, o Ederson também, e realmente essa lei já existe na minha propositura e também na propositura do nobre vereador Valdete, a lei 4.085, que também não está adiantando muito. E eu já conversei com o nobre vereador Ederson, nós vamos fazer uma nova reunião com a Enio e também com os autores também que compartilham essa questão desse emaranhado de fios que assola a nossa cidade, para que possamos, conjuntamente com as empresas de telecomunicações, net e internet, juntamente com o Ministério Público, juntamente com a Postura e com essa casa, para que nós possamos tomar por definitivo essa questão, não só da poluição visual e também a periculosidade que assola a nossa cidade. E é isso aí, a gente vai fazer juntamente com o presidente da Comissão de Urbanismo, o novo vereador Ederson. Mas, de qualquer forma, a gente parabeniza a Vossa Excelência, porque foi uma falha do gabinete, sei lá, mas parabéns aí, Vossa Excelência tem tem tido preocupação com isso daí, e na reunião Vossa Excelência já se sente convidada a participar com a gente.
Obrigado, falar sobre obrigado vereador João Feitosa. Ainda na discussão do projeto...
Usou meu nome, pastor.
Vossa Excelência já discutiu, mas eu retorno a palavra ao senhor, só os pares terminar. Vereador João da Luz, na sequência, Jean Carlos.
Obrigado, presidente Leandro. Quero parabenizar o vereador Reamilton pela iniciativa, que é sempre bom trazer a discussão. O vereador João Feitosa já tem carregado essa bandeira aqui, e eu quero me posicionar, vereador João, somar forças com Vossa Excelência e com todos os vereadores que têm interesse, o Jean Carlos também já apresentou uma propositura nesse sentido, e só lembrar, eu sou técnico afastado da Enio, né? E eu trabalhava justamente nessa área. Eu tinha que aprovar os projetos para autorizar as empresas de telecomunicação a usar o poste da CELG, no caso agora a Enio. Por que tinha que fazer esse levantamento? Porque a Enio, hoje, ela recebe por cada fio que passa em cada poste. E é milhões. E é ela, a Enio, que é responsável de fazer com que esses cabos fiquem de forma técnica e organizadas. Então, existe limitação, existe organização. E, inclusive, eu quero, a título de sugestão, João, nós convocamos o Ministério Público, porque tem que ter caráter punitivo. Quem é responsável? Quem recebe pelo serviço? Ele tem que ter um funcionário lá para fiscalizar isso. Tem que ter um fiscal atuando a todo momento. Então, quero parabenizar a iniciativa de todos e quero estar junto com Vossa Excelência nessa empreitada aí para a gente buscar a solução desse problema. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu também quero registrar nossa preocupação, antes ainda do nosso colega vereador João Feitosa, autor da lei, reassumir aqui a cadeira. Nós já estávamos também pleiteando junto à Enel, junto aos órgãos municipais, providências. Inclusive, vereador João Feitosa, eu estou aguardando o ofício do Cadastro Econômico para relacionar todas as empresas, João da Luz, que estão com alvará de funcionamento para tal finalidade. Porque são muitas as empresas de telefonia, internet e etc. que utilizam. É óbvio que a Enel realmente é a responsável direta, porque ela subloca essa utilização. Porém, nós precisamos também da responsabilidade e do compromisso social das empresas que estão utilizando esses equipamentos através da locação da Enel para se comprometerem a ter um cuidado maior, pelo menos no alinhamento e na retirada dos fios que estão realmente despendurados, desalinhados e colocando em risco a segurança. O vereador João usou a palavra correta, a periculosidade em toda a cidade, porque há muitos cabos, fios expostos e colocando em risco, sobretudo, aí, a integridade das pessoas. Toda a localização, todos os bairros, o centro da cidade é nitidamente visível. E assim que nós tivemos essas relação, vereador João, eu quero repassar a comissão, porque quero fazer parte da reunião, para que possamos aí estar reunindo e realmente pedindo um posicionamento e, se for o caso, ter que buscar a tutela judicial através do Ministério Público. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, o Ederson Lopes.
Senhor presidente, discussão importante, parabenizar o vereador Reamilton pelo interesse e pelo empenho aí para buscar uma solução também para resolver essa situação. Os demais vereadores que falaram antes aqui, o João Feitosa, João da Luz, Jean, e eu creio que os demais, até aqueles que não usaram a palavra, estão empenhados nessa causa. A situação encontra no seguinte pé. Nós tivemos uma primeira reunião na comissão com o pessoal da Enel e viu que somente através da Enel não é possível a solução do problema. Como já disse aqui em outra oportunidade, antes, né, vereador João Feitosa, o argumento é que precisava de um projeto que virasse lei. Aconteceu, João Feitosa, vereador Valdete apresentaram o projeto, é lei, mas agora não é suficiente, porque existem muitos cabos que não estão identificados. E existem também cabos clandestinos instalados aí na cidade de Anápolis. E existe uma liminar provocada pela Claro, existe uma liminar que a Claro ganhou
de que não permite que se retire os cabos da Claro no município de Anápolis, no Brasil inteiro, na verdade, é no Brasil inteiro. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos marcar uma reunião agora para novembro, depois que passar esses feriados aí, uma reunião para novembro, onde nós estaremos chamando, convidando a Enel novamente, as Teles, o Ministério Público e o PROCON também, porque o PROCON, ele está atuando em São Paulo nessa causa também. E, pelo que nós temos estudado, tem obtido resultados positivos na cidade de São Paulo. Então, nós vamos convidar os vereadores. Quanto mais vereadores na reunião, melhor será. Primeira intenção era fazer uma audiência pública, mas a gente já sabe o que a população quer. Então, não há necessidade de uma audiência pública, porque a população quer que resolva. Então, nós vamos chamar cada um desses agentes, com a experiência do vereador João Feitosa, com a experiência do vereador João da Luz, com a capacidade técnica no direito do vereador Jean, com o empenho também do vereador Reamilton e todos os demais vereadores, tenho certeza que nós podemos ter esse problema solucionado já para o início do ano de 2022. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. Pois não, vereador João da Luz.
Vereador Ederson, presidente, vereador Ederson, sugerindo a Vossa Excelência, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela que regula o serviço da distribuição, o comportamento, e ela fiscaliza a Enel. Então, seria pertinente você convidar também um membro da ANEEL para participar dessa audiência pública.
Só uma réplica. Então, esse assunto foi levantado. A grande questão é a seguinte. Não tem como... A Enel, ela é fiscalizada. Agora, quem é que tem que fiscalizar quem está recebendo a autorização da Enel para a utilização dos postes? Não, a ANEEL fiscaliza a Enel. Isso, então. É só que é clandestino, cabos clandestinos, empresas clandestinas, cabos sem identificação. Então, mas vamos convidar. O senhor tem expertise na área e vamos fazer esse convite, sim. E o senhor fazer presença lá na reunião, porque o seu conhecimento será muito importante. Obrigado, senhor presidente. Levo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson, vereador João da Luz, o vereador Reamildo solicitou um minuto. Pois não, vereador.
Bom, eu quero aqui só cumprimentar aqui o vereador João. João Feitosa, quero cumprimentar o senhor aqui e chamar a atenção, parabenizar o empenho do senhor nesse sentido, né, dizer que esse projeto de lei, ele foi protocolado no dia 10 de agosto, né, aproximadamente 2 meses antes do senhor voltar a essa casa de lei, entendeu? Com a preocupação de verem aí algumas situações, em embaraço de até um motociclista que eu acompanhei, que ficou embaraçado numa situação de fio, entendeu? E aí a comunidade me procurou nesse sentido, né, e nós protocolamos o projeto de lei. Então, estamos juntos. Infelizmente, a data do senhor conflitava com outra agenda minha, mas estamos juntos nesse projeto. E dizer para o vereador Leandro Ribeiro...
Gabinete, diretoria legislativa, notificou o gabinete de Vossa Excelência que o projeto já tinha um similar dia 19 de agosto. E o senhor tem um recebido aqui do gabinete. Então, o senhor foi notificado que o projeto...
Então, isso que eu estou falando já... no site, parece que eu pedi o arquivamento. Não me lembro, parece que...
Não, tem que ser documentado o arquivamento. Okay. Então, assim, não é um erro da diretoria legislativa, apenas um erro de informação do gabinete de Vossa Excelência.
Tudo bem, está em discussão, mas já está o pedido do arquivamento.
Tá, o parecer está em votação. Então, parecer desfavorável mantido, automaticamente o projeto não tramita mais nas comissões de mérito. Na sequência... Tem um projeto de autoria da vereadora Thaís Souza, a vereadora não está na sessão, colocaremos em pauta na próxima sessão. E tem um último projeto de minha autoria, peço à secretária que faça a leitura.
Projeto de lei ordinária número 228 de 2021, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, cria homenagem aos policiais militares e estabelece sessão solene da Outras Providências. Comissão de Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
O projeto de lei ordinária... 228 de 2021, de minha autoria, só para que os pares tomem conhecimento, na verdade nós estamos melhorando um projeto já existente, que se trata da homenagem Coronel Hiller, que infelizmente, acometido pela Covid-19, nos deixou. Então nós estamos fazendo com que esse projeto da mesma forma que o vereador Jackson está fazendo com os corretores, nós estamos fazendo uma comenda para os policiais militares. O Legislativo anualmente irá usar a comenda Coronel Hilner para homenagear os policiais militares que tanto fazem pela segurança de nossa população. Então vocês estão, neste momento, apreciando o projeto existente que está sendo lapidado para transformar em comenda Coronel Hilner, para que a gente possa agraciar a força da Polícia Militar, que tem feito um excelente trabalho no nosso município. Projeto de Lei Ordinária 228/2021, em discussão.
Discutindo, presidente.
Inicialmente, vereador André Rezende, posteriormente, Fred Cacheta e Jean Carlos.
Nós sabemos da importância da Polícia Militar na nossa cidade, no estado de Goiás. Eu fiz algumas moções de aplauso à Polícia Militar aqui nessa Casa de Leis durante esses 10 meses de legislatura, porque a nossa Polícia Militar do Estado de Goiás, eu não tenho dúvidas que é a melhor Polícia Militar do Brasil. E aqui eu cumprimento nosso cabo Fred Caixeta, policial militar, que nos engrandece estar aqui na nossa legislatura. E eu acredito que essa criação, essa homenagem, facilita as homenagens aos policiais militares, que são merecidas, e engrandece também essa Casa de Leis. É realmente uma categoria, são profissionais que merecem homenagem. Eu falei nas minhas moções, honra quem tem honra, e os policiais militares têm honrado a farda que eles vestem. Parabéns, presidente, pela propositura.
Obrigado, vereador André Rezende. Na sequência, Fred Cacheta.
Obrigado, presidente. Primeiramente, eu quero agradecer os elogios da vereadora Andréia. Realmente, a Polícia Militar do Estado de Goiás, ela tem feito a diferença com as polícias do Brasil inteiro. E também parabenizar o nosso presidente, vereador Leandro Ribeiro, pela propositura do projeto. Realmente, uma comenda, receber o nome do tenente-coronel Hilner, uma pessoa extremamente profissional, extremamente humilde, mesmo as diversas ocupações de comando que teve, era uma pessoa extremamente aberta, uma pessoa que você tinha como lidar com ele. Então, fico muito feliz. Infelizmente, ele foi acometido pela Covid e não está mais entre nós. E essa comenda vai representar muito bem a pessoa do tenente-coronel Hilner. Então, parabéns, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fred Cacheta. Na sequência, vereador Jean Carlos.
Discutindo, presidente.
Obrigado, presidente. Não, apenas também reafirmando aqui o reconhecimento que temos à Polícia Militar do Estado de Goiás e, sobretudo, também nós tivemos a oportunidade de votar a comenda que dá o nome ao coronel Hilner Ananias, certamente um policial exemplar que deixou a história, marcou essa cidade e certamente será sempre lembrado, infelizmente, foi vítima dessa pandemia. E eu tive aqui, nessa casa mesmo, presidente, um reencontro com o Hilner, depois de 25 anos ou mais, quando reconhecemos um ao outro aqui, depois de termos feito o curso de formação de oficiais, na verdade, o concurso naquela ocasião, e quando o conheci. E confesso que no primeiro momento não estava reconhecendo, e ao conversarmos é que percebi que se tratava do Ananias, na verdade, o Rio de Ananias, e foi uma oportunidade muito marcante. Tivemos aí um reencontro e, lamentavelmente, e depois de algum tempo aí, ele foi vítima aí dessa doença que assolou aí a humanidade. Mas fica realmente aí o registro dessa importante homenagem, merecida, que levará o nome dele e que certamente servirá de reconhecimento aí ao trabalho da Polícia Militar do Estado de Goiás. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, João da Luz.
Obrigado, presidente. Leandro Ribeiro, quero parabenizá-lo pela iniciativa de criar essa homenagem. É uma comenda extremamente importante para os policiais, principalmente no sentido de reconhecer a atuação deles junto à sociedade. É considerado herói da sociedade. Então, eu tenho lidado com muitos policiais militares, a gente vê as ações, as missões cumpridas, os salvamentos, e realmente eles são merecedores desse reconhecimento, um reconhecimento de maior estipe. Inclusive, hoje um policial pode se tornar um comendador na cidade de Anápolis, através dessa iniciativa. E eu quero parabenizar a democratização, né? Cada vereador poderá indicar aí um policial militar ou um coronel, um sargento, e homenagear o coronel Hilder, né, que foi uma peça importante, uma pessoa importante, que representou muito bem a Polícia Militar no Estado de Goiás. Parabéns, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, o Ederson Lopes.
Senhor presidente, quero parabenizar a Vossa Excelência pela propositura. Nós percebemos, ao longo dessa convivência na Câmara Municipal de Anápolis, o quanto Vossa Excelência tem prestigiado a Polícia Militar, o quanto Vossa Excelência é parceiro da Polícia Militar e a Casa como um todo. Então, é uma iniciativa justa, inclusive o homenageado, né, é totalmente bem recebido o nome da propositura por todo o comando da Polícia Militar e por todos os policiais militares. E, senhor presidente, quero aqui também informar que eu já tenho uma moção de aplauso agendada para o tenente-coronel Luciano no próximo dia 8 de novembro, tá certo? Então o projeto aqui ainda não é lei. E ontem nós estivemos, inclusive, na solenidade, apresentando à Câmara, né, o nosso vereador Cabo Fred Cacheta, esteve ali à mesa representando a casa, eu, o vereador Delcimar, a vereadora Andréia, o vereador Zé Fernandes, estivemos ali presentes, e o tenente-coronel Luciano agora assume o comando de ensino dos colégios militares no estado de Goiás, com a missão de implantar, chegar a 100 colégios militares no estado de Goiás. Então nós aprovamos já essa moção de aplauso, e dia 8 de novembro ele estará aqui recebendo essa moção de aplauso. Parabéns, presidente, pela propositura, e permita que cada vereador, assim que for sancionado, possa indicar todos os anos aqueles que merecem essa honraria. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes. É verdade, cumprimentar o capitão Oswaldo Abraham. Oswaldinho, conheço desde garoto, né, é um excelente policial militar, foi indicado aí para assumir, né, o Colégio Militar César Toledo. E nós nos sentimos prestigiados com a sua presença, do Fred Cacheta, vereador Andréa, Delcimar Fortunato. Felizmente a agenda chocou com a posse do secretário de Indústria e Comércio, Joel, lá em Goiânia, onde estava eu e o vereador João Feitosa. Mas o Oswaldinho já mostrou sua competência. Com certeza vai fazer um excelente trabalho, é muito querido não só pela corporação, mas por todos os anapolinos que conhecem o trabalho do Oswaldo. É uma pessoa de bem, é um excelente policial militar. Eu tenho certeza que ele, no mínimo, irá manter a nota 7,5 do Colégio César Toledo. Mas ele tem qualificação para elevar aí o nível. E cumprimentar também o Coronel Luciano, que fez um excelente trabalho também à frente do César Toledo enquanto esteve lá. Na sequência, na discussão, Rei Hamilton Espíndola.
Bom, quero parabenizar aqui vereador Leandro Ribeiro por essa iniciativa, né, nessa modificação do certificado para uma comenda. Uma comenda é uma honraria à altura. Né? Dizer que sou um apaixonado pela Polícia Militar. Né? Minha formação, gestão e segurança, né, o meu tio, Coronel Espíndola, meu outro tio, Subtenente Espíndola, minha prima, Sargento Espíndola, e o meu primo, Sargento Espíndola também. A família lá em Brasília falou de Espíndola, tá tudo entrando na farda. Então, graças a Deus, é uma paixão pela Polícia Militar, e acredito aqui, né, de grande honraria, né, especificamente o nome do coronel. Obrigado.
Obrigado, vereador Rei Hamilton Espíndola. Ainda na discussão do projeto, vereador Delcimar Fortunato.
Parabenizar a Vossa Excelência pela iniciativa do projeto, presidente. E falando, né, das moções de aplauso, eu em particular apresentei só uma moção de aplauso esse ano, e realmente eu não apresento mais porque tem pessoas que merecem. Eu não sou contra quem apresenta, não, quem faz moção de aplauso. Mas durante a campanha eu ouvi muito da população, dos meus eleitores, questionando. Espero que o senhor vai chegar lá e não vai ficar dando moção de aplauso, dando título, né, que o senhor pense mais a cidade. Então, por isso que a gente não apresenta, porque eu ouvi muito questionamento da população. Mas não tem nada contra quem faz, né, quem gosta de dar moção de aplauso. Então, aqui o senhor está de parabéns, e eu dou as mãos, né, vou votar favorável, e a Polícia Militar realmente merece, né? Os nossos policiais é que dá né, essa sensação de segurança para nós, a nossa cidade. E está de parabéns. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Deusmar Fortunato. Projeto ainda em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários, se manifestem. Projeto de lei ordinária 228/2021, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, está aprovado por unanimidade dos presentes em primeira votação. Tem uma inscrição pela liderança do Democratas aqui no espaço da ordem do dia, do vereador João da Luz. Concedo a palavra a ele.
Obrigado, presidente. Eu pedi a parte para o líder Jackson na discussão da apresentação da indicação que o vereador Suender fez com relação ao transporte alternativo. Eu queria só contribuir na discussão, vereador. O vereador Luzimar, ele já apresentou uma proposta, um projeto-lei aqui na Câmara. O vereador Maurão também já apresentou, eu lembro, isso foi na legislatura passada. Realmente é mais um serviço prestado, o transporte alternativo. Mas existe o time, por exemplo, eu mesmo fico bravo com o meu jurídico quando nós temos uma boa ideia e a gente perde o time. Na lei da licitação, por exemplo, tem uma previsão, certo? Quando aconteceu a licitação para a Urban, tem uma previsão de que 25% tem que ter a garantia para as pequenas cooperativas, as associações, e que seria para o transporte alternativo. E esse era o momento que o transporte alternativo tinha que ter participado para poder usar e oferecer esse serviço na cidade de Anápolis. Que foi justamente quando aconteceu a licitação, há uns 6 anos atrás, 7 anos atrás. Então, eles perderam, o pessoal do segmento do transporte alternativo, eles perderam o time, que eles tinham que ter apresentado a proposta justamente nesse momento, entendeu? Então, hoje, qualquer projeto que é apresentado na casa, ele é considerado inconstitucional, porque não está aberto a licitação para eles poderem participar e contribuir oferecendo esse serviço, que, do meu ponto de vista, soma para a cidade. Nós não podemos nunca ter só um segmento prestando, uma empresa prestando serviço, porque o serviço se torna um monopólio. Realmente, quando se torna um monopólio, a empresa relaxa. E eu fiquei muito feliz que a mesa diretora indicou a mim e o vereador Jean Carlos para pertencer ao conselho junto à Agência Municipal de Regulação. Eu já manifesto veementemente que sou contrário ao aumento desse nível. Quando você fala em um aumento da passagem de 80% e você lembra que o salário aumenta de acordo com o IPCA ou o INPC, que não chega a 8%, você considera ridícula uma proposta dessa. Então, ou o INPC e o IPCA está mentindo, ou a Urban está mentindo. Então, eu vou colocar esse posicionamento em favor da população e de quem paga a passagem de ônibus. E não é politicagem, viu, gente? É um posicionamento do vereador João da Luz, eu tenho certeza que é da maioria dessa casa. Obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, pelo Avante, Fred Cacheta.
Mais uma vez, muito obrigado, presidente. Eu utilizei esse espaço apenas para repercutir, né, a nossa ida ontem lá no Colégio Militar Dr. César Toledo, na passagem de comando do tenente-coronel Luciano, que assumiu o comando de ensino de todos os 62 colégios do estado de Goiás, para o capitão Abraham, né? Estiveram lá representando o legislativo, que eu sei da agenda do senhor, o vereador Ederson, o vereador Delcimar, o vereador Dr. José Fernandes, o vereador Andréia, os dois deputados estaduais que realmente têm um carinho muito grande com os colégios militares, deputado Hamilton Filho, deputado Coronel Adailton, e desejar boa sorte ao capitão Abraham, uma pessoa que eu conheço, uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande, sei da competência dele, mas a responsabilidade é grande, né? Assumir um colégio que realmente é referência em todo o estado e todo o Brasil, após passarem 3 comandantes que, de forma brilhante, conduziram aquele colégio, e eu quero citar o Coronel Paulo Roberto, que foi o primeiro comandante, eu estive com ele lá desde o primeiro dia do seu comando, desde o primeiro dia de criação do Colégio César Toledo, e só saí para a legislatura, e hoje é o comandante do CRPM de Anápolis. Coronel Edmilson também foi um brilhante comandante daquela unidade. E por último agora, Tenente Coronel Luciano, que é um exímio profissional, né? Então desejo boa sorte,
sucesso, sei da competência do capitão Abraham. Espero que ele faça um bom trabalho que já vem sendo feito há vários anos. Muito obrigado e devolvo a palavra.
Obrigado, Fred Cacheta. Na sequência, pela liderança do PSL, vereador policial federal Swender.
Obrigado, presidente. Parabenizar o João, né, pela forma de discurso, discussão da indicação, mas essa é a ideia mesmo, é levantar, né, a conversa. É complicado a relação hoje das tarifas, né, então a gente tem que levantar novas possibilidades. Por isso que lá na bancada, na tribuna, a gente conversou e falou que precisava de buscar o contrato, e a gente está fazendo isso, né, buscando na agência reguladora tudo sobre essa licitação, sobre esse contrato, para a gente ter uma posição aí até mais favorável em relação à questão dessas tarifas, desse trabalho prestado, né? E a indicação serve para isso, para a gente conversar lá com o executivo, para o executivo começar a ter ideias também sobre isso aí. É somar, é isso aí, João, é somar. Nós temos que somar ideias, a gente não pode ficar pacato, né? Então, só lamentar o preço da tarifa não vale. Então, eu quero realmente levar essa discussão adiante e a gente chegar a um projeto que possa atender a sociedade. Parabenizar o Abraham, né, lá pela indicação lá do Colégio Militar. Ele é instrutor de tiro do SINARM, então a gente tem um contato muito importante, né? Então é uma pessoa de muita competência para estar lá. E repercutir também a minha ida na superintendência da Polícia Federal, depois que eu adoeci, né? Foi a primeira vez que eu fui. Então, a doutora Cassandra nos recebeu lá muito bem, os colegas receberam minha casa, né? Então, a gente já está interagindo novamente, levando várias situações, pautas que a gente identifica aí na cidade, que também a Polícia Federal, com toda sua competência, está nos ajudando nesse trabalho. Isso eu fico feliz de estar na minha casa todos os dias, né? Fazendo, além de estar interagindo, a gente está levando pautas para eles. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador policial federal Swender. Os representantes nossos na agência reguladora é o vereador Jean Carlos e o vereador João da Luz. Vereador Jean Carlos, vereador Jackson Charles. Titular Jean Carlos, suplente Jackson Charles.
Foi indicado pela mesa pelo vereador Domingos.
A gente vai pegar o ofício que encaminhou a agência, eu vou confirmar com o senhor. Na sequência, pelo Republicanos, vereador Reamilton Spindler.
Bom, quero agradecer aqui a atenção do nosso presidente Leandro Ribeiro quanto ao gabinete vereador Reamilton Spindler. Dizer que foi uma escolha minha trazer para o gabinete nenhum dos assessores que tivesse vínculo com a política, justamente por não estar no contexto de algum ciclo vicioso que poderia prejudicar a nossa profissão de fé. Estamos aprendendo, e existem falhas em várias situações e vários lugares, inclusive a sessão solene não está no sistema, a sessão solene do Rotary Club. Então, há falhas, né, em diversas situações, pode ser técnica, pode ser tecnológica ou até de humanos, falha humana. Mas eu apresento o gabinete Reamilton Spindler no aprendizado e voltando aqui na discussão do vereador Delcimar, quanto às questões da discussão dele, era para a comenda do coronel e ele falou aqui sobre as moções. Dizer que o gabinete vereador Reamilton Spindler apresenta moções, apresenta indicações, indicativo, apresenta PLO, apresenta requerimentos, ofícios. No entanto, nós, o gabinete vereador Reamilton Spindler, tem 473 matérias. É um gabinete incansável que gosta de trabalhar. Viu, vereador Delcimar? Então, estamos trabalhando. Aqui, o quesito das moções é o que está no regimento. E o que está na lei, nós estamos aqui para cumprir. Né? E aqui eu quero chamar a atenção, né, quando o vereador Leandro diz sobre hoje a sessão solene do Rotary, que foi diretriz da mesa diretora, a falha do sistema, então acontece
fala, como eu disse, de várias partes. Pode ser humana, pode ser tecnológica, enfim. Mas chama a atenção, ontem nós finalizamos aqui, na hora da leitura...
O tempo de vossa excelência já encerrou.
Na hora da leitura requerimento...
Na sequência, tinha... convido o próximo orador ainda pela ordem do dia, pelo PL, vereador Hélio Araújo.
Ele citou meu nome, presidente.
Bom dia, presidente. Trago aqui. Ontem eu concedi uma entrevista no Mais Goiás, que é um órgão de vinculação de todo o estado de Goiás, falando da categoria que eu sou presidente. Trabalhadores em impostos de combustíveis e derivados de petróleo do estado de Goiás. Dei entrevista falando da questão da pandemia, já são quase praticamente 2 anos. Nós lutamos aí pelo aumento dos trabalhadores em impostos de combustível pelo todo o estado de Goiás, onde são mais de 15 mil trabalhadores em todo o estado que lutam. E a gente é à frente desse sindicato lutando pelo esse trabalhador. Dei a informação ao Mais Goiás dizendo, na questão da pandemia, onde a gente do sindicato conseguiu computar, através do seguro de vida que a gente tem, mais de 30 frentistas já veio a óbito devido ao Covid. Falamos da questão do reajuste, mais de 10 reajustes esse ano, que foram dados pelos postos de combustíveis e, vindo pelo governo federal, esse reajuste. E hoje os frentistas não têm um reajuste salarial. Nós acompanhamos, estivemos juntos, o sindicato acompanhando todos os trabalhadores no estado, e trazemos essa notícia esclarecedora. Mais de 30 óbitos já de Covid, frentistas sem reajuste salário. O trabalhador... onde a gente abastece seus veículos, presidente, a gente pode ver e notar que hoje, postos de combustível que tinham 10 funcionários, hoje trabalham com a metade do seu efetivo. Aquele trabalhador que abastecia o carro, hoje a gente vê visualmente, na entrevista que eu dei para o Mais Goiás, fila se formando, não por conta do reajuste salário, mas por conta de não ter o trabalhador no posto. A gente fica triste em ver que há mais de 2 anos o trabalhador não está sem reajuste. Esse foi meu pontuamento no Mais Goiás. A gente fica triste com mais de 10 reajustes de preço de combustível, mas acima de tudo, ver o trabalhador trabalhando em plena pandemia, porque o trabalhador imposto não parou, diferentemente da saúde e de outras categorias que também não pararam, o trabalhador imposto não parou. Fica aqui a minha fala e devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Hélio Araújo. Na sequência, pela liderança do PSC.
A minha réplica, senhor presidente.
Vou conceder só um minutinho.
Senhor presidente, é porque o vereador Hélio.
Vou conceder a réplica. Peraí, Wellerson, deixa eu conceder um minuto para o vereador Delcimar.
O Hamilton disse aqui que ele deixou, talvez não foi porque ele quis, mas deixou subentendido que eu critiquei a questão da moção de aplauso. Eu disse que eu só dei uma moção de aplauso e eu ouvi muito na campanha, na pré-campanha, dos eleitores da população repudiando as moções de aplauso da legislatura passada. Então, eu não critico quem quiser fazer moção de aplauso, que dê, mas eu, em particular, só fiz uma esse ano e chega. Então, eu não critiquei o senhor não, o vereador Hamilton. Eu respeito Vossa Excelência conduz o mandato da forma que Vossa Excelência achar conveniente. Devo a palavra, senhor presidente.
Antes do João Feitosa, o vereador Wellers pelo PSC.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, quero aqui divulgar para a população, para os novos pares, talvez que não tenham visto, mas foi publicado hoje no Diário Oficial, o vereador João da Luz. Foi publicado, o senhor está atrapalhando aqui. Ah. Foi publicado hoje no Diário Oficial chamamento para duas áreas muito importantes. Primeira, foi publicado o chamamento para a empresa para construção de 2 ecopontos aqui no município de Anápolis, 2 ecopontos modernos e 5 estações Recicle Mais, que são aqueles contêineres marítimos. Nós temos um exemplar ali na Praça Bom Jesus, que foi feito na nossa gestão, inclusive o programa Recicle Mais é da nossa gestão à frente da secretaria, e nós colocamos ali a estação Recicle Mais na Praça Bom Jesus. E agora, o secretário Mauro Douglas, ele starta um processo licitatório para que sejam colocadas na cidade de Anápolis mais 5 estações do Recicle Mais, que é aquele container onde você vai colocar o lixo separadamente. E também mais 2 ecopontos que já se fazem necessário. E uma outra notícia muito importante também é a licitação para a malha asfáltica daquela avenida que vai chegar na BR-153, ali na região do Portal do Cerrado, na região ali do Recanto do Sol. Então a pista já foi aberta e hoje no Diário Oficial foi publicado para que haja a contratação de uma empresa que vai passar a malha asfáltica saindo ali da região do Recanto do Sol, chegando até a BR-153, e a próxima etapa é o viaduto, que já foi determinado pelo ministro Tarcísio, que a empresa que ganhou a concessão, ela vai ser como a primeira ação dela aqui na região, a construção desse viaduto. Então, boas notícias aí para a população anapolina, parabenizando aí o prefeito Roberto Naves por cada uma dessas ações. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Ederson Lopes, pela liderança do Progressistas, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem, eu quero aproveitar aqui...
Pela ordem.
Parabenizar aos meus amigos e, em especial, ao meu primo que está fazendo aniversário hoje, Luiz André Fonseca Feitosa, bem como Arunã Pinheiro Lima, que é ex-funcionário dessa casa, e também ao meu amigo Dimi, lá da Chacrinha, que Deus possa dar muitos anos de vida, muitas felicidades nesse momento. E também, senhor presidente, nesse dia mundial, pela oração, pela paz, senhor presidente, pedir oração pela paz ao Estado Islâmico, né, ao Afeganistão. Pedir a Deus para que possa abençoar aquele povo e a todo o universo, a todo o mundo, que Deus possa dar-nos a paz, né, para que possamos ter paz ao universo, ao mundo. Né, como sempre diz, paz de Cristo a todos nós. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na sequência, solicito a primeira secretária, vereadora André Rezende, faça a deliberação de moções, indicações e requerimentos.
Moção de aplauso de autoria do vereador João da Luz. Moção de aplauso direcionada à professora Edergene Vieira pela criação da coleção literária Afroletramento. Moção de aplauso de autoria do vereador Leandro Ribeiro ao 4º Batalhão da Polícia Militar, composto pelo 2º Tenente Adriano Azevedo Souza, Subtenente Marco Aurélio Silva Santos, Cabo Jonathan Ribeiro de Araújo, Cabo Lívia Duarte Ribeiro e Cabo Tiago Marcelino, e ao 37º Batalhão de Polícia da Polícia Militar, soldado Weberson, 9º Batalhão da Polícia Militar, composto pelo soldado Rodrigo Moraes, Rotan, soldado Glauco Olívio, pelo ato de bravura e atendimento à ocorrência policial. Indicação de autoria do vereador Reamilton Spindler, requer seja enviada ao excelentíssimo senhor prefeito para que, através da secretaria competente, proceda com estudos visando a construção de uma escola residencial na Aldeia dos Sonhos. Indicação também de autoria do vereador Reamilton Spindler, requer, através da secretaria competente, proceder estudos visando a implantação de uma unidade do programa de saúde da família PSF no residencial Aldeia dos Sonhos. Indicação de autoria da vereadora Andréa Rezende para a criação de projeto de lei de autoria do Executivo sobre a reserva de estacionamentos públicos e privados para gestantes e pessoas acompanhadas de crianças de colo no âmbito do município de Anápolis. Indicação de autoria do vereador policial federal Suender para implementação de transporte público alternativo de passageiros por meio de vans e similares no âmbito do município de Anápolis. Requerimento de autoria do vereador João da Luz, requer ao CMTT a troca de iluminação pública por lâmpadas de LED localizada na Avenida Jaiara, próximo ao supermercado Silva. Requerimento de autoria do vereador Jackson Charles, solicitando a desobstrução e reparo e colocação de nova tampa de boca de lobo no endereço abaixo relacionado, Rua Walter Silva do Santos, setor sul, terceira etapa. Requerimento de autoria do vereador Delcimar Fortunato, requer a Secretaria Municipal de Trânsito, solicitando serviço de tapa-buraco na Rua Tupi, Vilagem Jardim, solicitando troca de poste na Rua Tupi, Vilagem Jardim, desobstrução de tampa de bueira na Rua Tupi, Vilagem Jardim, solicitando sinalização horizontal na Vila São Joaquim, sinalização que é necessária em todo o estado do bairro. Requerimento de autoria do vereador Andréa Rezende, se requer a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, seja realizada a limpeza no campo de futebol e retirada de um container inutilizado em frente à Rua Luiz Carlos de Souza, setor sul, primeira etapa. Requer ao CMTT a instalação de uma faixa de pedestre ou redutor de velocidade na Rua Alberto Torres, Vila Jaiara. Requerimento de autoria do vereador policial federal Suender,
requer à Secretaria Municipal de Obras, Manutenção e Restauração de Boca de Lobo na rua Presidente Castelo Branco, no bairro das Bandeiras. Requer construção de um quebra-mola na Travessa 3, Vila, Conjunto Habitacional Vila União. Requer também tampa de posto de visita da Galeria Pluvial, situada na Rua 1, Las Palmas. Sem mais requerimentos, moções e indicações, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, primeira secretária, vereadora Andréa Rezende. Moções, indicações e requerimentos lidos estão em discussão. Em votação. Votação simbólica. Contrários se manifestem. Moções, indicações e requerimentos lidos estão aprovados por unanimidade dos presentes.
Comunicando, presidente.
Sem mais assunto a ser tratado no espaço, presidente, da ordem do dia, abro o espaço das comunicações. Inicialmente, Jean Carlos, Wederson Lopes e Jackson Charles.
Obrigado.
Jean e o Wederson Lopes. Com a palavra, Jean.
Obrigado, presidente. Eu não poderia deixar de aproveitar esse espaço e a audiência da transmissão dessa sessão ordinária para declinar aqui minha fala, especialmente, eu gostaria de que fosse garantida a minha fala, presidente, especialmente aos servidores públicos. Amanhã, 28/10, é dia do servidor público. E eu quero aqui cumprimentar a cada um de vocês, servidores públicos do município, do Estado, da União, vocês que têm lutado e trabalhado, dedicado arduamente, vocês especialmente que compõem aí o quadro de servidores da saúde, que enfrentaram, né, esse período pandêmico aí com galhardez, com dedicação, né, colocando em risco inclusive as próprias vidas. E certamente todos os servidores que fazem parte dessa engrenagem que é a administração pública. Infelizmente temos tido episódios desvalorização, né, a nível inclusive federal, situações que têm colocado o servidor de forma a responsabilizar déficit previdenciário, déficit fiscal, o que não é realidade. O servidor é o maior patrimônio das administrações, é quem faz de verdade o serviço público acontecer. E eu quero parabenizar cada servidor público municipal, da ativa, aposentados, pensionistas, todos aqueles que fazem parte desse importante trabalho. Servidor do Executivo Municipal, servidor da Câmara Municipal e todos vocês que dedicam-se diariamente a prestar o serviço público, que somente aquele que realmente conhece sabe da importância e sabe da dedicação. Quero dizer que nós criamos uma comenda aqui e que nós estaremos fazendo no dia 11/11 a entrega da medalha Gerson Pereira de Araújo em comemoração ao Dia do Servidor e certamente para os homenageados estarão representando todos os servidores do município de Anápolis, do Executivo e do município. Parabéns a todos os servidores. Graças a Deus, tenho a oportunidade de estar aqui representando os servidores, defendendo seus interesses. Tivemos a conquista de inúmeras benfeitorias, como o próprio IPASGO, né, a condição de acessar aí o plano de saúde, foi uma luta nossa, o vale alimentação, as titularidades, e certamente continuaremos lutando para que o servidor seja cada vez mais valorizado. Lutaremos para que seja resgatado todo o equilíbrio fiscal do ISA e todos os compromissos.
Conclua, por gentileza, com o servidor, vereador Jean. Municipal.
Parabéns a todos os servidores públicos. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Na sequência, vereador Wederson Lopes.
Obrigado, senhor presidente. Também quero aproveitar essa sessão, parabenizar a todos os servidores públicos, especialmente aqui do município de Anápolis. Enquanto ex-secretário desse município, aprendi na convivência diária com cada um deles a valorizá-los ainda mais e a buscar ainda mais lutar pelas causas do servidor público. Sempre disse, enquanto estive na secretaria, que o servidor ele está a serviço da população. E nós temos visto que a grande maioria dos servidores públicos, eles desempenham o seu papel com maestria, como uma missão. Quero então deixar meus parabéns a todos os servidores públicos, especialmente também os da Câmara Municipal. Servidores públicos que dedicam a sua vida ao Legislativo Anapolino, que tem dado todo o suporte aos vereadores para que a população seja atendida da melhor forma possível. Também quero dizer que no próximo dia 31 de outubro, se não me engano, próximo domingo, nós estaremos completando aí 504 anos da Reforma Protestante. Reforma Protestante é startada ali por Martinho Lutero, onde ele publicou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, lá na Alemanha. E essas 95 teses podemos resumi-las em 5, que é somente a graça, somente Cristo, somente as Escrituras, somente a fé e a glória somente a Deus. E a Reforma Protestante deixou legado para a nossa sociedade, no mundo todo, e que estão em vigor até hoje. Alguns legados da Reforma Protestante: a liberdade do indivíduo, a liberdade do indivíduo, a igualdade, a democracia e o Estado laico. Essas são conquistas deixadas pela Reforma Protestante à sociedade em todo o mundo. Então fica aqui a nossa lembrança a essa importante data, 31 de outubro, em 2021, comemoramos 504 anos da Reforma Protestante. Obrigado, eu vou a palavra.
Obrigado, vereador Wederson Lopes. Na sequência, policial federal, Suender.
Brevemente, apenas para parabenizar, né, servidores públicos, seja municipal, estadual, federal. Eu, como servidor público, né, há 25 anos, sei como é importante o servidor público para a sociedade, né, o trabalho que desempenha, todos os serviços públicos, ele recai sobre o servidor público. Então, um serviço público bem prestado é uma sociedade satisfeita. Então, só parabenizar todos os servidores públicos pelo seu dia, importante dia, e pedir mais atenção dos governantes também, né, para essa categoria, para esse serviço que é de suma importância para a sociedade. Devolvo a palavra, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador policial federal Suender. Na sequência, Ré Hamilton Espíndola.
Bom, quero aproveitar aqui a fala, parabenizar a todos os servidores públicos. Nós observamos aí que existe muitos servidores que prestam serviço com responsabilidade. Também aqui a fala do vereador Wederson Lopes, trazendo aqui a evocação dos 504 anos da reforma, onde um simples monge chamado Martinho Lutero traz toda essa mudança no contexto religioso, a laicidade e a democracia. Quero aqui parabenizar o nosso presidente pela atuação e pelas intervenções que é de crescimento. E chamar a atenção aqui dos nobres pares, que ontem quase que não teve condição das leituras das moções, das leituras requerimentos e ofícios. Porque não tinha quórum, entendeu? E hoje a efeito disso, eu acho até assim uma falta de consideração dos nobres pares que são na mesa diretora. Né? Hoje só estamos aqui com o presidente, né, para finalizar uma sessão. Então, assim, né, os nobres pares votou, né, acreditando num trabalho, né, firme, e ontem quase que não foi aprovado. Hoje não, hoje estava num bem grande, mas depois da leitura quase que todo mundo foi embora. Então fica aqui a minha parte da comunicação.
Obrigado, vereador Ré Hamilton Espíndola. Não havendo mais inscritos no espaço das comunicações, quero agradecer aos ouvintes que nos acompanharam até aqui através da Rádio Manchester, internautas e telespectadores que nos acompanharam através da Web TV. Encerrando a sessão sobre a proteção de Deus, convocando para a próxima sessão ordinária no dia 8 de novembro. Agradecendo e cumprimentando todos os servidores públicos pelo seu dia e dizer que eles que fazem com que a máquina pública rode. Nós somos mandatos eletivos, estamos aqui só de passagem, e é realmente eles que... A Trícia falou, graças a Deus, é triste. Realmente são eles quem fazem a máquina pública girar e atender a população. Fiquem todos com Deus e até dia 8 de novembro, se Deus permitir.
Obrigado, presidente.
Abraço, com Deus.